Aí, move, fool!
E esse GTA RP, hein?
Pô, viciante, hein? Você vai
Vem
amar.
Pra, ficar.
Pra mim foi uma descoberta. Eu fiquei sabendo agora. Agora não, alguns minutos atrás. Essa novidade da internet.
É, não é tão novidade, né? Tem quase um ano já.
É, tá bombando.
Mas você não disse que é bem deep web, assim? É bem camuflado?
Não, depende. Depende do seu servidor e tal. Mas tem vários tipos de servidor, né? O Lodi que tá jogando aí que manja mais.
Sim, são vários servidores. Tem todo um esquema pra você poder instalar e fazer, né? A sua conexão no jogo. Não é tão difícil, né? Mas dá pra você fazer. O difícil é você conseguir entrar num servidor bom, porque você é entrevistado antes de entrar. Os caras fazem uma entrevista pelo Discord com perguntas na whitelist. Tipo, ah, se alguém apontar uma arma pra você, o que, que você faz? E aí tem lá quatro categorias. Você se rende, você, sei lá, vai pra cima do cara e tenta pegar a arma dele. Tudo isso pra, tipo, ver se você entra no seu personagem, que claramente você não, na vida real, você não vai pra cima de alguém com uma arma. É a lógica, né? Então, se você responde errado, eles já não te aceitam porque você não vai seguir as regras do próprio jogo, sabe? Que é ser uma pessoa lá dentro daquele universo.
O esquema é esse, né? É o GTA, é um mod de GTA V, né? Esse RP, ele vem de role and play, né? É tipo assim, você vai interpretar um personagem dentro do universo de GTA. Como se fosse um RPG, né? RPG Exatamente. De mesa aí. Vai viver dentro do universo. The Sims de GTA.
O da hora é que você pode viver a vida que você quiser lá dentro, saca? Tipo, você não necessariamente precisa ir pra vida do crime. Tem muita gente que é policial, segue a vida de polícia, de médico, sabe? De DJ, de ficar rebaixando carro. Tem várias saveiro rebaixado no jogo com aqueles paredão. É muito doido, mano.
Tu é fotógrafo, né? No GTA RP.
Sim, eu decidi virar fotógrafo porque eu falei, ah, mano, eu não quero ir pra vida do crime, porque pra entrar também na vida do crime não é só você sair roubando, né? Até isso, você tem que ter licença pra poder ter posse de arma dentro do jogo. Então você Caraca. Tem que trabalhar e ir atrás de um advogado que ele vai te dar uma licença pra porte Meu de arma Deus. Depois que você passar no examezinho deles.
Caraca, é o jogo perfeito pro Bruno, caraca, esse daqui.
Tá mais difícil ter arma no jogo do que na vida real, porra.
Mano, eu consegui a minha porque, né, eu como eu sou um fotógrafo dentro do jogo que já tá crescendo, eu faço foto de uma certa facção lá dentro, faço fotos deles, e eles têm contato com o advogado da cidade, o advogado, eu fiz umas fotos dele e falou, tá aqui, cara, seu porte de arma, faz umas fotos minhas aí, eu vou ficar te dando o que você precisar na cidade. Então Caraca, tem esses mano. Lados, sim, cara.
Mas é existe muito alguém pra moderar isso, pra ver se as pessoas estão seguindo direitinho o jogo, tem um mestre, tem uma parada assim, ou... É tipo assim, é na honestidade de cada um.
Não, tem os dois. A questão da honestidade é tipo, você, sei lá, vamos supor que você é um médico dentro do jogo, né? Então vai ter o hospital onde você faz a sua carga de trabalho lá de 8 horas normal. E eu não posso ir lá dentro do hospital e tacar o puteiro, sabe? Zoar tudo. Se isso acontecer, você pode chamar um dos moderadores, que normalmente é uma galera que é dona do servidor. E eles usam máscaras dentro do jogo, sabe? Eles andam com... Porque ninguém dentro do jogo pode usar a máscara, tipo aquelas de Hotline Miami, tá ligado? Uhum. Aquele joguinho.
Aham. Uhum.
É proibido. Só quem usa esse tipo de máscara é quem é moderador do jogo. Então, se aparece um cara usando essa máscara, você já sabe que ele é tipo o moderador, ele tá resolvendo alguma merda que fizeram e tal. E as pessoas denunciam também, né? Que é quando quebra o role in play. Se a pessoa faz, sei lá, para o carro em cima de alguém pra matar de propósito, ela já pode ser banida. Tem um monte de regra pra evitar essa zoeira que normalmente a gente gosta de fazer no GTA, né?
Se você atropelar alguém, você é preso?
Depende, se você fugir e não prestar socorro e alguém ver e denunciar, você é. Sabe, tipo, é bem real.
Mano, é muito... Jurandir, é que você não viu, eu assisti algumas lives do Load jogando. É muito bizarro de real. Tipo, teve uma hora que ele foi no hospital e caçar um médico, e tinha que ter um médico lá pra atender ele de verdade. Uma pessoinha interpretando o médico.
Sim.
O cara fica com um boneco parado dentro do lugar que é o hospital, esperando a pessoa chegar pra ele atender.
Na fila de espera, loucura, tipo, hein, da
É, da nesse nível assim. De loucura, mano.
Caramba, dá pulseirinha de triagem e tudo, assim?
Sim.
Esse caso aqui, mais grave. Você tava sério?
O senhor tem alergia?
Mano. Exatamente, cara. É, eles fazem Felipe. As perguntas, o que
O cara
aconteceu.
Faz a consulta igual que normal, isso, filho. Mano, que loucura. O Lodi não tá dimensionando muito bem pra quem não conhece o rolê.
Eu acho que pra mim já ficou tão normal que eu isso, falo com muita mano. Naturalidade, né? Mas o que aconteceu já comigo? Eu já fui assaltado. Normalmente, eu na rua, sei lá, entregando comida, né? Porque você pode trabalhar de entregador de comida. Eu lá trampando de motoboy, os caras, vai, para aí. Aí você tem que parar, levantar a mão, ele te revista e leva o que você tiver, mano. E se você vai na polícia fazer um boletim de ocorrência, você tem que ter visto a cor da moto, o modelo e a placa, pra eles conseguirem achar o cara. É outro, caraca, mano. Outro rolê, mano.
Não, é, um universo é bizarro, real. Mano. É
inacreditável, bizarro. Mano. Inacreditável.
E eu acho que é legal por isso. A galera que é carente de The Sims, porque você só fica fazendo casinha ali, eu não gosto, tá ligado? Nada contra quem gosta. Mas você tá jogando com outra pessoa e você falar com ela dentro do jogo, que tem isso também. A gente conversa dentro do jogo igual tá conversando aqui. Você aperta o N e fala, e aí, Evandro, bom dia. O que você tá fazendo aqui, cara, no hospital? O que aconteceu? E aí o Evandro vai lá e fala, tá ligado? O que aconteceu.
Foi atropelado, não sei o quê, pipipi, qualquer merda que aconteceu mesmo, tá ligado?
Exatamente.
Isso aí, né? Mano, você falou que acha interessante pela carência de The Sims. Eu acho interessante pela carência da pessoa viver a vida real. E eu não tô sendo irônico nisso, tá ligado?
É.
A gente tá no rolê da pandemia, todo mundo enfiado dentro de casa. Essa porra é meio que um tratamento pra galera, mano. Vou viver, sim, coisas que eu nunca viveria na minha vida, sim, real dentro de um jogo.
É, não é à toa que explodiu durante a pandemia. Acho que já até, sim, existia antes, mas explodiu durante a pandemia.
Tem vários servidores, né? Tem alguns que são bem famosos, inclusive em redes sociais, né?
Sim, sim. Cidade Alta é um dos mais famosos, bravo, assim. Né? Tem o Conexão, que é também de um... Se eu não me engano, é de um cara desses streamers famosos também, que é um servidor que tá crescendo bastante. Tem o No Way, que é onde eu jogo. Mas a graça desse servidor é você sempre entrar em servidores que tem muita gente. Porque como o GTA é um mapa gigante, então você vê pessoas espalhadas pela cidade real, assim, sabe? Tem mecânico numa mecânica... Tem gente que toma conta de um barzinho e aí eles organizam festa, você vai lá nesse bar tomar um drink e dançar, tem DJ. Você realmente vê as pessoas pela cidade, elas não ficam tudo num lugar só, saca? Tipo, parada ali, interagindo. Não, elas estão vivendo a vida delas, cara. É uma loucura.
Eles adaptam o jogo pra ficar com a carinha meio brasileira, né?
Sim.
Tem muita coisa brasileira, né? Eu tô vendo aqui as coisas e eu não tô acreditando.
Mano, é um universo muito bom. O Evandro viu, eu viciei demais porque é isso. Você vive uma vida que você queria ter. Quando eu comecei a jogar, eu queria ser grafiteiro dentro do jogo. Só que aí eu vi, depois de uns 2-3 dias jogando, que não tinha como você fazer grafite pela cidade. E eu falei, puta, aí não dá. Então eu vou fazer o quê? Ah, vou tirar foto. Tipo, meu PC tem um gráfico legal. E uma coisa que eu descobri é que nem todo jogador que tá jogando ali, eles têm a mesma configuração do computador, obviamente. E o gráfico, então, ele vai mudando. Então as pessoas se impressionavam muito quando eu tirava foto com a câmera do meu jogo, porque elas ficavam, caraca, dá pra ver o cabelo do meu boneco, olha que legal. E aí eu comecei a vender foto dentro do jogo,
caramba,
e
ganhar dinheiro massa, assim.
É muito doido,
da hora, cara. Isso mesmo.
Diferença social dentro do jogo.
É, bizarro, velho.
Exatamente, mano. E aí a galera fica louca com as fotos, mano, é muito surreal.
Mas não é fácil entrar não, né? É tipo, né? Tem que
é maçonaria.
Ter os contatos, né?
É maçonaria, porque é o que eu falei, você é entrevistado nos servidores pra poder entrar... E esses servidores mais maior, assim, né, que tem muita gente, eles já têm um certo nome, mano, pra entrar você tem que ficar esperando, às vezes, meses ali dos caras aprovar você. Porque tem muito influenciador famoso que entra. E aí tem gente que eles fazem toda uma seleção, tá ligado? Porque, lógico, o servidor também vai ganhando com isso, né? Então é muito complicado pra entrar.
Que doideira, mano.
Fica aí, o Bruno vai gostar disso daí, cara. É a vida que o Bruno sempre quis nos jogos aí, ó.
O Bruno já fazia RP dentro do próprio GTA, normal, pô.
Ele é pagava verdade,
um sinal.
Né? O meu GTA é sempre RP. É, o GTA é full RP, pô.
Pô, mas é muito mais legal esse, Bruno, porque o policial para do seu lado e fala, e aí, cara, por que você atravessou o farol aí? Se você não tiver uma lábia ali na hora, ele te multa e você tem que pagar a multa, cara, porque senão ele leva
o carro pinchado, mano. Dá pra pagar propina pro policial?
Dá. Mano, é um universo que você faz... Eu beijei um policial, mano. Eu tenho um vídeo que beijou. Eu tô
só em cima de uma moto. Só pra não levar a multa?
não pra não levar a multa. É porque ele sentou atrás da minha moto e eu falei pra ele, pô, cara, a gente tá bem sexy desse jeito aqui, né? Vamos tacar um beijo aqui? Aí ele falou, pô, lógico, cara, eu gostei de você também. Aí os nossos bonecos se beijou. Eu falei, pô, obrigado aí pelo beijo, policial. Bom trabalho pra você aí. Aí eu fui embora.
Aí eu falei, tá vendo? Aonde? Aonde que na vida real o policial ia beijar alguém de boa e sair andando?
É,
falar, bom dia, nobre cidadão.
Tome um beijo, só tome um
beijo. É muito come legal
a multa, isso. Come a multa, é um beijo, jovem.
Você passou o limite da beleza. Toma aqui, ó.
Na vida real devia ter isso aí também, mano.
Devia, é o que eu falei. E tanto é que teve outro cara que ele que tem os rando, né? Que a gente fala que os randola, normalmente é pejorativo. Que é a galera que entrou pela primeira vez e fica zoando dentro do jogo, tipo, não respeita nada. E aí tinha um cara que ele tava rando, eu falei pra ele, cara, cuidado, que a partir das 7 da noite até as 7 da manhã, é The Purge, tá ligado? É liberado roubar, é liberado fazer qualquer coisa. Então se, caraca, você tá fora da Zara Save, Você tá predestinado a isso. Ali, mas não tem nada pra ninguém me roubar, não. Eu falei, pô, cara, tem a sua vida, tá ligado? Você tá andando aqui, cara, eu tô de carro. Cara, o load
ponto terror, é.
É. Aí o cara foi correndo pra uma área save, assim. Porque, mano, já aconteceu, cara. A última vez que eu joguei, 3 dias atrás, eu fui roubado 3 vezes seguida, cara. Que eu isso, saí, mano, da mineração, eu fui minerar pra ganhar dinheiro. Tava indo no banco vender o bagulho que eu minerei, os caras me roubaram na saída. Aí eu fui lá, passei tudo. Aí eu comprei um celularzinho de novo, porque eles levam celular, levam tudo. Assim que eu saí da lojinha, que eu comprei o celular, que eu fui ligar pra Thaís, mano, me roubaram de novo, porque eu tava parado assim embaixo de um bagulho. E aí levaram tudo de novo e mais 50 mil que eu tinha sacado do banco. Então, tipo, é um bagulho que você tem que ir real.
Pô, mano, mas aí é igualzinho a vida real mesmo. Aí tem até o lado ruim da vida real, pô.
Tem. Mas é isso, porque, tipo, a galera... Você escolhe, né? Mano, você vai querer fazer o quê aqui dentro do jogo? Você vai querer entrar em facção? Pra entrar em facção... Mano, até policial, depois vocês dão uma olhada. Pra você poder ser da polícia dentro do GTA, é alistamento igualzinho é na vida real. Você tem que fazer lá o alistamento bonitinho, você tem que passar nas provas, exame de bala, todas essas paradas, mano. É surreal, mano, o nível que a galera leva o roleplay dentro.
Mas do é o roleplay, né, mano? RPG é isso aí, né, mano? RPG de mesa, não é isso aí? Tem que desenvolver as habilidades, né? E é um negócio
não a longo prazo. Não é, né? Não. Você segue uma história e vida que segue. Essas doideiras aí, não.
Não, mas não tem os RPGs que tem gente que tá jogando o mesmo jogo há 2-3 anos, assim?
Não, mas tudo bem, mas se você for um arqueiro, ele não vai te forçar a tirar, mano, uma flecha de verdade.
O mestre não vai falar assim... Pega esse documento aqui e vai tirar 3 cópias.
Não, isso aí é...
No GTA é, caralho! É?
Adaptado, né? Adaptado pra um negócio de videogame, né? Porque um não é videogame, outro é.
Não, mas é muito mais extremo do que o RPG que você senta na mesa ali e zoa com seus amigos. É. Muito mais.
E morto não fala. Se você foi atropelado, você não pode ficar falando no jogo pedindo socorro, sabe? Se foi uma parada muito grave, assim... De tipo, puta, eu não sobreviveria a esse acidente de carro. Mano, até dentro do carro de GTA. Eu nunca joguei
no
GTA
gritar, assim. Não.
Não, você pode ficar gemendo, mas alguém tem que vir chamar a ambulância pra você. Sabe? Porque não tem como você chamar porque você tá morto, teoricamente. Então você fica ali paradinho, aí passa alguém do seu lado e pergunta. Ô, mano, você tá precisando de ajuda aí? Posso chamar a ambulância? E aí o cara chama
a ambulância. Ô, moço, tá tudo bem com você aí?
O cara passa e fala, tem dinheiro, tem dinheiro.
Tem dinheiro. Mas é, cara, eu tô gostando por isso, sabe? É um universo que você vê a dedicação da galera atuando ali, cara.
Mas e se morrer, Lodi, o cara sai do servidor e não volta mais?
Vai pro céu?
Não, ele tem respawn, sabe? Tipo, fica lá
400. Só que demora para um caralho, Bruno, é.
É isso aí. Demora muito, mano, até você dar respawn de novo. E outra, você não pode, tipo, você morreu, sei lá, tomou um tiro. Você não pode ir buscar vingança pelo cara que te matou. Você não lembra, tá ligado?
É, então é
como
se
você tivesse ficado em coma.
Então não é real.
Não, é como se você tivesse ficado em coma, pô. Você vai lembrar
então de é
que aconteceu.
Kill Bill, mano. Kill Bill aí, mano.
Não é real. Você não morre na vida, na verdade, e volta também, né, cara?
É, pô.
Então não é real. O Jandir quer morrer, mas quer voltar pra pegar o safado.
Não posso nem ser vingativo, caralho.
É. É que o risco... É que tem aquela coisa que...
Pô, você pode, né?
Dentro...
Porque é, a sua vida, tipo... Banido, não, ou preso, sei lá.
Você pode fazer coisa errada escondida?
Pode, pra caramba. Mas é que é um risco muito grande você ficar fazendo coisa errada, porque tem muita gente e a galera é muito fiel. Então, sei lá, se você rouba carro no horário que é safe, tá todo mundo numa área safe, assim, que é normalmente é no centro, a galera mesmo já vai denunciar você e a polícia vai chegar e vai te prender, sabe? Aí você vai ficar umas horas dentro da polícia também lá
preso. Todo mundo de gente que tá no jogo... É gente de verdade ou tem os bots e tem o
do jogo? Tudo gente, né? De verdade. Tudo gente de verdade. O mecânico, o médico.
A pessoa
não
tem na
nenhum
rua.
NPC, nenhum.
Não tem NPC nenhum no servidor inteiro, Bruno.
Que caraca. Doideira, mano.
E é lotado, tá? É lotado. Você vê o jogo, parece um jogo normal.
Mano, isso que eu achei surreal. Mano, quando eu comecei a jogar, eu não tinha ideia do que eu ia fazer dentro do jogo. Tinha uma galera que fica pedindo dinheiro, esmola mesmo. Tipo, se veste de mendigo no começo do jogo e fica com a plaquinha, tipo, me dá um dinheirinho aí, cara, eu tô começando agora, não sei o quê. E tem outra galera que pega violão e fica cantando, mano, na praça, fazendo showzinho. E aí a galera vai lá e dá dinheirinho pra eles, mano. Então, tipo, você tem que arrumar o seu jeito de ganhar dinheiro, mano. Porque você começa com uma quantia baixa, tipo, sei lá, 200 mil, e não dá pra fazer nada dentro do jogo com 200 mil, a não ser comprar um celular que é já 2 mil reais, sabe? E aí você tem que ficar... Vivendo dentro do jogo,
cara. Mas com 200 mil, o salário 2 mil, tá suave.
Então, mas aí tem carro, porque a galera não gosta de andar a pé, tá ligado? E os carros já são caros pra caramba. Tem casa, você tem que comprar casa pra você poder nascer, né? Sempre no mesmo lugar ali você compra casa. Você pode comprar roupa, né? Você tem várias roupas. E até pra você trocar o seu nome do personagem, você tem que ir no cartório também, que eu tentei trocar o nome do meu personagem. Caraca. Aí eu fui no...
Aí eu tô falando, mano.
Uma burocracia, sério, gente. Véio. É, mano. É assim, cara, eu fui num bagulho que era tipo cartório, onde você vai lá trocar o nome do personagem, porque eu tava querendo trocar, e aí eu cheguei lá, fui entrando, aí o segurança que fica parado lá, ele olhou e falou, cara, o juiz não tá aí não, você vai ter que voltar outra hora. Aí eu falei, puta, que hora ele tá por aí mais ou menos? Ele falou, ah, não sei, quando ele voltar de Nárnia eu te falo. E o que que é o Nárnia? Que tem várias gírias dentro do próprio jogo. Quando o cara vai de Nárnia, é que ele não tá dentro do jogo, ele tá tipo, sei lá, não tá jogando, sabe, ele tá offline.
Tá na vida real.
É, ele tá na vida real. E aí os caras falam, não, ele foi de Nárnia. Ele foi, sabe? Ou então, ah, o cachorro levou. Quando você, do nada, cai a sua live, ou então, tipo, puta, o jogo bugou aqui, caiu, do nada, e o cara tava dentro do carro, ah, esse aí o cachorro pegou.
Tudo isso pra não quebrar a ilusão do RP, né?
Sim.
Que é pra não falar, não, ele não tá aqui porque a internet dele tá sem internet. Não, não é internet, é uma pessoa real, entre aspas. É
só não existe isso. Esse negócio de internet aqui de...
É, não.
De quando você pergunta online, comando, não. Mano... Eu cheguei num cara e falei, cara, você sabe como que eu faço pra sentar? Porque tudo é com comando, né? Você tem que digitar E, sentar e o número da posição que você quer sentar. E aí o cara falou, memoriza T, escreve E, sentar. Aí o que que é memoriza? Aí ele ficou tipo, pô, parça, aperta o T. Aí eu, tá. Sabe, tipo, pra não outra pessoa não ouvir e falar, ih, ó, os caras aqui, ó, zoando aqui, ó, não tão resseguindo a regra. Porque é muito regrado pra você ficar dentro. Ele não pode falar, aperta T e escreve tal coisa. Eles falam, memoriza T e sentar. Sabe, tipo, e aí você vai lá e faz assim certinho. É bem legal, às vezes é chato por causa dessa galera que você não sabe nada e quer entender como funciona e eles não te explicam porque você não entende. Aí você tem que ir no Google pesquisar os comandos. Mas é bem legal aí,
imersão. Qual o nome do teu personagem hoje?
É Buiu Buscapé. Fotógrafo aí, virando um fotógrafo profissional. Dá
de Deus, né?
Exatamente, é daí que veio a referência, porque eu não tinha como ganhar dinheiro. Comecei a tirar foto da galera numa festa que tava tendo. E pra minha sorte, eu tirei foto de um cara sem saber que era líder de uma facção. E ele falou, vou te pagar 250 mil por foto. Eu falei, porra? Caraca. Mas eu vou ter que me envolver com o crime? Ele falou, não, você só vai tirar foto da gente armado pra postar, pra mostrar pros caras como é. Aí eu, beleza. Aí eles me levam pra favela, fico fazendo foto dos caras, tudo armado e tal. Eles postam, me marcam. E aí eu vou crescendo dentro da cidade, sendo reconhecido como fotógrafo. E aí todo mundo que quer uma foto tem meu WhatsApp. Eles mandam, vai ter uma festa hoje, faz umas fotos minhas aqui, eu te pago. É muito
caraca,
doido.
Caraca, mano.
É muito doido.
Rapaz, parabéns aí, hein? Parabéns aí ao pessoal criativo aí. Tomara que a Rockstar não fique sabendo disso,
né? O Carpi passou longe, né?
Muito bem, é isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Lode.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira. Nossos amigos da Alura, antes de começar esse podcast maravilhoso, Bruno, a Alura com a gente novamente aqui.
Pois é, Jurandir Filho, a Alura que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, onde você pode aprender muito sobre tecnologia, marketing digital, nos cursos que são maravilhosos e todos acessados apenas com uma assinaturinha.
Bom demais, já tem mais de 1.300 cursos. Se você acessar por alura.com.br/promoção/99vidas, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura e você pode ter acesso a todos os cursos. Sabe quando você acessa a Alura e tem um curso que você acha interessante? Fala assim, acho que vale a pena assinar. Cara, você vai ter acesso a ele e a 1.299 cursos. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Porque já passou de 1.300.
Exato. A Alura pode te ajudar. Num dos cursos você vai se encontrar e vai ali achar as ferramentas para mudar seu futuro.
A gente está numa época em que precisamos nos melhorar como profissional. E como é que a gente melhora? Fazendo cursos, né? Estudando, né? Nunca pare de estudar. Independente do local, nunca deixe de estudar. Por isso que é muito importante você ir atrás aqui da Alura. alura.com.br/promoção/99vidas. O link aqui na postagem. Você sabia que você pode assinar o 99 Vidas e receber edições bônus exclusivas? Cara, essa palavra exclusiva ela pode não soar tão forte assim, mas gente, só os assinantes escutam os podcasts bônus.
É isso aí, Júlio. E o Sparkle é a plataforma onde todos os nossos ouvintes podem se tornar assinantes e fazer parte da nossa comunidade lá. Como você falou, recebendo um podcast bônus semanal. Então, toda semana, se você for assinante, você vai ter dois 99 Vidas para ouvir.
Olha aí que bonito, né? Você acessa aí 99vidas.com.br/assine. E aí você vai ver lá como é fácil, por quê? Primeiro mês é de graça. E aí você vê assim, ah, primeiro mês é de graça, mas depois vai cobrar e tudo. Cara, se você não quiser, você simplesmente cancela. E escuta, escuta todos os bônus. Faz isso, olha o truque do Juras aqui, ó. Você assina, né, faz seu cadastro, é de graça, você escuta todos os bônus. E se você achar assim, cara, tô sem grana esse mês e tudo mais, cancela.
Vai maratonar mais de 160 bônus em um mês? É um desafio pra galera aí.
É um desafio, é um desafio. Mas aí, né, se você continuar, você vai estar ajudando 99 Vidas a continuar, né, seus trabalhos aqui todos os anos. Eu ia falar todos os meses, mas a gente já tá aqui há muitos anos. A gente já pode falar anos aqui. Aliás, década, né? Já passamos de década aqui. E mais, né, você pode também participar do nosso grupo lá no Telegram. Tem postagens no Sparkle exclusivo e dentro do Telegram. Você assinou, você entra nessa comunidade no Sparkle. E aí lá tem um linkzinho para você acessar direto o nosso grupo no Telegram. E aí você tem interação direta conosco e com os demais ouvintes da família 99 Vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac.
Salve, salve do Tupac, menino. It's just me against the world.
Mais um Tupac com convidado, olha aí, uma coisa que nunca aconteceu.
Pô, tô honrado, cara, tô muito...
O Tupac, hein, Lloyd? Tupac é um clássico, hein?
Pô, já subiu o sonzinho dele aí, ó, já, pô, bonito. É um dos melhores programas.
Sabe o que falta no YouTube brasileiro, Lloyd? Algum canal pra falar de hip-hop quadrinhos.
É verdade, hein? Pô, mano, que pena, né, que existe um aí chamado Lloyd Comics, mas eu acho que a galera não assiste muito não, cara, a galera olha e fala, ah, esse negócio de hip hop é coisa de louco, não vou ouvir não, é o que eu sinto atualmente, fico triste, vai lá ouvir.
Pô, escolheram um programa ruim pra ouvir aqui hoje, então, talvez, essa galera.
O Lloyd tá na vibe do, antes era Lloyd Comics, agora é só simplesmente Lloyd. Né?
É, exatamente, pra desvincular um pouco, né, de ficar só no universo de quadrinhos, porque eu sempre falei de outras coisas, como o hip hop, e aí quando eu falava disso, a galera falava, ah, mas você não fala de quadrinhos? Aí eu falei, vou tirar isso daí, que aí não me atrapalha mais, vou ficar mais tranquilo.
Inclusive, o Jurudinho é uma boa ideia, Lloyd, seu canal podia chamar Simplesmente Load, já pensou?
Colocar o Simplesmente na...
Simplesmente Load.
Simplesmente.
Seguinte, esse é o Tupac. Edição do 99 Vidas. Tupac tá com dias contados também, Bruno?
O pessoal tem que aproveitar. E dizem que o Tupac tá cansado, ele precisa de um descanso aí, então talvez... Isso.
Caraca, terminar a rodada aí, a gente vai encerrar o ciclo do Tupac no 99 Vidas?
Vai depender da voz do povo, né?
Vox, eu quero ver.
Populi, Vox,
os caras já estão puxando a capivara. O Mega Man lá puxou a capivara esses dias, mandou um puta dossiê denunciando que não se fala mais de jogo nesse programa. A gente só faz pauta de outras coisas que não é jogo. Se quando tem o Tupac a gente fala de jogo, se acabar o Tupac, fudeu, maluco.
Eu só lamento.
Você viu esse post aí, Jundi? Que
ele não, não vi. Qual foi o cast?
Tá, puta, não sei se foi nesse atual.
Foi no Crash. Último. Foi no último.
Foi no último? Uhum. Puxou a capivara, chegou com relatórios embaixo do braço.
Vamos
desde
ver aqui.
32 edições, não sei. Ah, chefe,
ele listou as edições e falou assim: ó, aqui, ó.
Mano, chegou com a pastinha. Fala, chefe, tenho aqui um relatório pra te apresentar. Jogou na mesa, fi. Eu falei: tá porra.
Caraca,
abre, vai abrindo aí e joga lá pra baixo.
Tô vendo aqui.
Imagina o tempo livre que a pessoa não tem.
Puxou. Mano, esse aí tem que jogar um GTRP, viu? Olha.
Que tá puxou, tipo, mano. Tem um apreço pelo quão fã ele é, porque puta merda.
O cara tá triste aí, meu. Tristeza, mano. Não quer que a gente fale de jogos?
Por isso que eu falei, se matar o tio Peco, fudeu, mano.
Mas eu tô vendo aqui, só tem comentário dele no programa. Ele gostou do programa, pô. Falou de várias outras coisas.
Ele sempre gosta, eu tô falando, não tô criticando, não. Ele sempre gosta. Ele é um cara muito participativo.
Ele comenta em quase todo o programa, cara.
Tanto que ele virou meme, porra. A gente fala os Mega Man comentando lá. Ele é o Mega Man número 1. O Enzo do Mega Man é ele. Mas assim, a galera fala muito que tá tendo podcast de jogo específico, tá? Que nem foi o Devil May Cry, que nem foi o Kingdom Hearts, essas coisas.
Mas ele apontou um negócio importante aqui. Ele falou, ó, 8 e 16 bits já esgotou a fonte. Isso é um ponto.
Sim. A isso galera é um ponto, que são... critica isso tem que entender também, né, Judas?
Pior que tá ligado que não, né, mano? Não esgotou de verdade.
Não esgotou, mas a gente vai falar de Pong.
Não, e o tanto de jogo que cash que a gente tem na pauta lá que a gente fala, isso aqui não daria o cash, e vai jogando pra frente.
Eu sou a favor da gente tornar a história dos videogames uma série fixa e pegar os jogos já lançados um por um em ordem cronológica. Aí cada programa é um jogo.
Caramba.
Aí eu quero ver o cara.
Pegou um dicionário.
Aí dá aquela ideia, mano, do que a gente queria acabar o podcast no 999, né?
É.
Não vai só dar. Assim pra ter.
Daqui quantos anos? 11 anos? 10 anos?
Era 13, eu cálculo? Acho.
13 anos.
Não, pra não 13, é. 13? Coisa. Não.
Acho que era.
É só mais 9 anos.
Era não, 9 anos.
9 anos, 9 anos, filho.
Caraca.
Era 2030. Oi. Não, mas gente, a gente tem... Joandir, que é um dos cabeças aí que sempre sugere muita pauta e acaba ajudando a decidir, o que é pensado é, tem que ser um programa bom. A gente bom, não vai fazer um bagulho meia boca só pra falar que... Ai, fiz de jogo aqui.
Não vou fazer
isso. Na vontade e tudo mais, é.
Tem que fazer programa bom. E quando a gente coloca pautas que são discussões e conversas e tudo mais, não é porque, ah, é porque é mais fácil fazer. Não, porque são assuntos que a gente quer conversar, caralho.
Sim, e gera exatamente o que eu tô vendo aqui, ó. Comentário da galera fazendo discussão também. Os comentários gigantão da galera aqui, ó.
Olha aí, sim, mano.
Fazendo vários pontos.
Pô, é isso que a gente gravou com o Load lá mesmo. O Load com o André, mano. A quantidade de mensagem que a gente recebeu. De gente falando, porra, queria. Era um papo que eu precisava ouvir, não sei o quê, tá ligado?
Ai, que maneiro.
A gente vai fazer um cast, sei lá, de Onimusha. Só pra falar do jogo.
É bom. Onimusha é bom, tem que fazer.
Não que não daria. Não, mas você entendeu, Bruno. Tipo assim, será que não foi melhor a gente ter feito o cast com o Load com o André
claro do que
o cast do Onimusha nas coxas?
Claro que foi, mas é bom ter Dona Muxa também. Pode ter o cast, pode ter mil casts com Load, mas isso não quer dizer que a gente precisa eliminar também o Onimusha, tadinho, né, pô?
Mas entre o Mass Effect e o Pancatop Pikmin, pra fazer o Pancatop Pikmin.
Caralho, aí é foda.
Especificamente do Pikmin.
Eu acho que a gente deveria pegar essa
que
galera.
Ninguém jogou.
Ó, a galera do Yakuza, a galera do Mass Effect... A galera
e a Emília, tadinha da
Emília. A Emília, vamos botar nome aqui, ó, dar nome aos bois aqui.
Isso, e tem que pegar essa galera e fazer o seguinte.
O último 4x4.
Exato.
Caralho, aí, que filha da puta.
Colocar os quatro jogos assim num
pra acabar, caramba. Eu sou a favor. E aí, bota um áudio deles como homenagem.
Exatamente, a gente nem fala nada, é 15 minutos aí, de cada Emília, um falando.
Manda aí suas impressões do Animal Crossing, 10 minutos. Aí a gente faz uma abertura de meia hora e depois mais 10 minutos de cada um, pronto.
Pronto aí, acho.
15 minutos do cara do Mass Effect, 15 minutos do cara do Yakuza.
Caralho, mano.
Acabou.
A gente vai fazer um dia o podcast do Cuphead. Ele tava na
listagem aqui, né? Esse é outro aqui, também né? Que, né?
Esse é um que tá... Desde que saiu, ele vai... Porra, é semana Cuphead?
Ele tava aqui na lista e a gente... Porra, mano. Porra, mas vamos falar alguma coisa de Cuphead? A gente fez lá os...
Um jogo difícil.
Jogos extremamente difíceis. Colocou o Cuphead pra falar sobre ele.
E não vai ter cast nunca.
Não, vai ter.
Nunca mano. Não.
Hollow Knight, não vai ter. Hollow Knight tá aí na fila também, ó. Vai que vai. Quando chega ele passa, pula mais uns 4 meses pra frente.
Ainda mais depois que a gente deu aquela xingada nele.
É, o Adzão também. Tava na planilha uma época. Aí vai lá pra frente. Adzão,
mas é assim, se a gente fizer desses jogos, as pessoas vão repercutir? Quer saber se as pessoas vão repercutir, né? Não adianta a gente fazer aqui uma parada de um jogo que... A turma pede, é sempre assim. Dois pedem, a gente faz e zero comenta.
Aí tem dois comentários, é. Aí é foda, aí, cara. Aí é
complicado, né, rapaz?
Se fizer um Animal Crossing, vai ficar a Emília comentando, a Emília e os fake dela.
Aí não é muito mais massa assim a gente chegar assim, ô Lodi, vamos falar de jogo que é muito difícil? Aí chega, pô, é muito fácil chamar o Lodi pra conversar assim, de pautas mais abertas, né? De assuntos que são mais variados, né, pra gente conversar, do que específicos, né? Jogos específicos assim. Sim, a gente vai fazer sobre jogos, né? A gente vai fazer dedicados a alguns jogos. Eu diria que o do Crash Bandicoot foi um sobre o jogo, não foi? ou não?
Mais ou menos, né? Foi uma homenagem que falou de vários.
É, a gente focou no primeiro, né?
É.
E o último que foi antes desse aqui também é sobre um jogo. A gente acabou de fazer um 4x4 e tinha 4 jogos nele, tá bom.
Exato, mano.
É, mano.
Eu acho que a gente pode fazer assim, já tá claro que a gente vai fazer uma enquete com a galera em algum momento aí de quais séries vão perecer. Nessa enquete a gente bota lá, sugira aqui um tema. E depois vê o que mais sugerindo. Vamos ver então os criadores de pauta aí, o que eles sugerem. Manda aí qual jogo você quer que a gente fale então, Mega Man.
Eu acho que a gente poderia dar um presente de Natal pra galera e fazer o seguinte. No final do ano a gente deixa uma enquete aberta e fala assim, ó, vota aí. O que ganhar, a gente faz um programa em algum período aí nos próximos 10 anos. Não,
mas vota aí o quê? Entre esses?
Até o 999 aberto, a gente faz, né,
meu? É. Cara, nos próximos 10... Político tá como?
A gente vai jogando lá na pauta. A gente bota na pauta e vai...
Eu acho que os primeiros 4 podcasts do ano teriam que ser de jogos assim, fudidões.
Não, mas a gente já se livrou disso, Jurandir. Você voltando com essa, mano.
Não, mas a gente se livrou do negócio de ser jogo do ano, né?
O Jurandir quer fazer igual a gente fez de 2019 pra 2020. Foi tipo Devil May Cry, Kingdom Hearts.
Não foi uma sequência
foda? Um atrás do outro.
Mas ele teria que ser qual jogo fudidão que a gente não falou ainda, gente? Skyrim?
Não, né?
Esse a gente não vai. Esse não, esse é, não, vai não é a gente,
nunca,
né?
Mano, então.
Não é, pode falar um dia, mano. Pelo amor de Deus, vocês também aí.
Não, tudo pode, mas até entre mano. Poder e a gente fazer. Ó,
quer saber um jogo
que a gente pode não falar falou mal ainda? Pra caceta.
Metal Gear Solid 4. Não falamos próprio Onimusha. Resident, qual que a gente falou o último? Foi o 6?
6.
Tem o 7.
Assim, aí, mais um cast de videogame.
Aí, ó.
Resident 7, Monique aí, bonito. Pronto.
É.
Pro mais um cast de videogame prometido. Vai ser esse ano? Dá pra prometer esse ano?
Não, esse ano já tá fechado.
Não, esse ano já foi, né? Resident de novo não dá, né, mano? Já foi.
Tá fechado. Vamos ver na planilha se tem algum jogo. Não tem, isso aqui é pior.
Caramba, pior que é verdade, mano.
Não tem, mano. É Tupac Evandro. Se matar o Tupac, acabou, caralho. Tem aqui, ó. 491 Tupac Evandro e 496 Tupac Bruno. O resto é tudo pauta.
Aí vira cast de diversidades.
Não, que tem um aqui que é.
O que é esse 495?
Ele é, isso que eu ia falar. Ele é um jogo, pô.
É jogo? Que jogo?
É jogo, mano. É jogo.
Escreve aí, no
mano.
Grupo. Que jogo, caralho?
Não, é um jogão?
O 495?
É, que jogo é? Não tô lembrando, não.
Mas ó, aquela sequência. Olha que sequência bonita. O 99 da 100, Ocarina of Time, 101, Red Dead Redemption.
Aí antigamente que era
102, bom. Pokémon. 103, Shadow of Colossus. 104, Porta 1 e 2. 105, Nintendo 64. 106, os melhores da sétima geração. Olha a sequência.
Isso aí é da época que o Lodge era um simples ouvinte. Não era ninguém na internet ainda.
Eu também.
Caraca, que sequência.
Felipe tinha nem nascido ainda.
Aí, ó, 400, do 400 foi Devil May Cry, 402 Sonic Mania, 403... tinha
pandemia, Felipe.
Rockstar, não tinha mesmo não, não tinha mesmo não.
Então,
a gente podia falar que é a pandemia, é o impacto da pandemia, gente.
Não tem mais jogo, né?
407 Kingdom Hearts, 409 John Romero, John Carmack.
Não, a gente vai fazer, gente. Você tá justificando o quê, caralho, aí? A gente vai fazer aí os jogos aí, mano. Tem um monte de coisa pra gente fazer aí. Não esse ano.
Caralho, mas o podcast de jogos, tentando botar jogos na pauta.
É, mano.
Não tem, mano. Não tem, acabou.
Do que a gente tá falando, cara? A gente tá falando Tupac agora com 2 jogos. E aí depois vou falar sobre jogos. E depois mais jogos. E depois um nostalgia. E depois jogos. E depois jogos. Cara, a gente só fala de jogo, cara.
Como o 494 é vários jogos.
Exato. Assim, né? Demais, muito bem. Muito bem, vamos lá, nosso Tupac aqui. Se acabar o Tupac, acabou essa conversa.
Pois é,
não pode acabar. Vocês querem perder isso?
Tem gente que vai ficar feliz, aí, pessoal dos comentários aí, tem gente que não gosta.
Fizemos várias pessoas conhecerem o Tupac aqui no Brasil. Muita gente nunca nem tinha escutado o Tupac.
Isso, agora ele só conhece as versões beat, como é que chama isso aí?
Não, tem gente que acha que o Tupac é só um vitro ouvido, nem sabe.
Exato.
É música nossa, né?
É uma música que vocês quiserem colocar pra subir.
É o nosso CD. Então,
assim, Califórnia.
O cara tá pouco pretencioso, tá ligado?
A galera tá falando, caraca, o GTA pegou do 99 vida aqui.
É. Mas dá uma associação, né? Você escuta aí 11 anos a gente falando a parada, aí o cara... Depois escuta.
Com certeza assim, tinha...
Caraca, tem
tinha pessoas que nunca ouviu e ouviu agora.
Tem umas pautas que é muito Jurandir escrevendo, mano. É muito isso aqui. Mano.
Sim,
qual?
Dá pra ver.
Tá
nítido.
Qual o número?
Tá nítido.
Fala o número, fala só o número.
490. É nítido que foi o Jurandir isso aqui.
Não, 490 é a nossa. O 488 também, pô.
É.
488 dá
pra... Você não tá vendo as pautas aí, por isso...
Dá pra ver o Jurandir digitando isso aqui.
Imaginem aí o que é o 490.
Quando sair, a galera vai tentar adivinhar.
Mano, eu tô me esforçando. Pode mudar até aqui.
Lá. 493 é a cara do Jurandir total.
Elogiar, tá, ninguém tá elogia, fácil, mano. Tá é fácil. Só
mas crítica, é mesmo,
mano.
O Bruno, eu falo isso toda vez que a gente vai discutir pauta. O Bruno é o rei de nada, tá bom. É. Aí você fala, pois indica um jogo aí. Não vem um, mano.
Aí dá problema de conexão, some.
É.
Diz que o cara não
puxou. Aí do nada, cabo. Fala um jogo aí, Bruno. Bruno. Little Big Planet. Aí, claro.
E eu juro que ia falar os que tem pra fazer Little Big Planet, hein? A gente precisa fazer.
Aí, só fala isso, pô. Toda vez, caralho. O Bruno é Little Big Planet no cast e vamos jogar Gears 3 na live. Parece um robô.
E o Gears 3 tá no xCloud, hein, mano? Agora não tem mais desculpa não, viu, Felipe?
Halo. Joguei Halo com meus amigos japoneses. Mano, se ele desse 10 conto cada vez que ele já falou isso.
Tudo bem. O Lloyd escutou uma conversa totalmente aleatória.
Nada a ver.
Tá perdido. Eu tô feliz, só queria falar, ó, que Ghost of Tsushima aí, tá?
Ghost e aí, of Tsushima. Tá jogando?
A gente fez podcast.
Já platinei.
Não, a gente não fez.
Vamos fazer, vamos.
Aí, ó, um bom
vamos
aí,
fazer.
Ó. Platinei, tá? Vou deixar aqui.
Já chamo o load.
Pronto. Bota ali, Jurandir. Vou
botar na lista. 498.
Tá na lista aqui junto com outros 68.
Não, pera aí. Que tá aqui. Tem que ver qual que vai tirar. Vamos colocar aqui embaixo, que depois a gente decide a ordem dele.
Bota, no, aí, bota na sequência, é o 498. É bota o 498.
Gol. Não, o primeiro do ano, tá doido?
Não. Ué, vocês não estão confiando no taco? Você gosta tanto do Ghost of Tsushima, mano?
Não, a gente. O Ghost of Tsushima a gente faz depois, mano. Não é. Primeiro do ano tem que ser aquela pauta, pra começar o ano daquele jeito. Entendeu? Tá ligado?
Podia ser um
remake. Com o melhor jogo do ano, né? É sempre assim, né?
Não, mano, já
não, foi isso
aí, Jurandir.
Já foi. Mas nem o primeiro vai aparecer no
primeiro. Você que sugeriu fazer, pra acabar com isso, seu doido.
Eu?
Sim!
Eu?
Foi mesmo.
Foi?
Foi.
Não, eu sugeri pra não ter os 3, 4, entendeu? Mas o primeiro,
mano. Não tem lugar. Que ninguém nenhum, porque ninguém
esperar, tá jogando. Eu acho que só tem que ter se a gente quiser fazer.
Exato.
Se quiser fazer,
eu acho que
fazer.
Isso aí é pra todo cast, inclusive, né?
E o Yakuza também,
se nada? For assim, nós vamos fazer só Pancatop.
Pancatop vai morrer, inclusive.
Gravar em 35 minutos.
Pancatop daria pra gravar uns 4 de uma vez, hein? Resolvi o mês inteiro.
Vocês é que estão chorando coisas aí e o 99 diz aí, rapaz. Só o podcast massa aí.
É, tá bom mesmo.
Tu tá entregando conteúdo bom.
Ó, o pessoal vai ficar feliz com o 489. Isso é uma alegria. Que eu tô só imaginando.
Por que não?
Nossa, mano.
Vai ser
bagulho. Vai cair. Minha aposta é que vai cair, Bruno.
Cai fácil.
Super isso. Relevante, pô.
Isso aí cai bonito, fácil.
Caiu bonito. Pode apagar agora, já.
Não, deixa aí, mano.
Vou até deixar assim, show de tarde pra você.
É sério, mano. Você não tirar, mano.
Não, calma aí, você
pode. Ô, Jurandir, desse assunto aí, em si do 489, nós todos aqui, eu vou incluir até o Load, a gente não sabe dessa missa metade, filho.
É? Que metade? 30%?
30%, é. Ué, mas isso é natural de quais são as edições do 99 aqui.
É, até aí também. É.
Mas e os nossos ouvintes vão saber mais, não.
Exato,
vai não
também. Exato, a gente pelo menos tem noção do que tá acontecendo. Nesse aí, sim. Se você perguntar pra mim, sei lá, dos anos dos 2000 pra cá, esse aí eu não sei, mano. Esse aí eu faço a mas menor é só isso ideia.
Mas que importa, pô.
Ô, Lodi. Não vale um podcast, não? Nostalgia?
Não vale.
Olha a risada do Lodi já te entregou.
Olha a gargalhada irônica.
Tudo bem, vamos lá. Tupac do Felipe. Tupac é essa edição que acontece a cada 5 programas, né? Em que um participante
enquanto...
do 99 Vidas...
aproveita quanto tem.
Exato.
Caraca, eu cheguei logo na quando vai acabar o bagulho.
Aqui. 99 ainda é mais um.
Não, a gente trouxe o Lloyd pra ver se dá um up nele, sacou? Pra ver. Caraca. Se ele dá um choque.
É a última chance pra ele, entendeu?
Exato.
É. Eu vou até falar porque, ó, quando o Evandro falou pra mim quais seriam os jogos, eu falei: não é possível que vai estar no Tupac isso. Não é possível. eu falei pro Evandro.
Já começou a criticar. Caraca, o Tupac até,
é
ó,
muito desvalorizado, mano. É muito triste isso, mano. Vocês deram um sentido negativo pro Tupac. Eu sempre
trago. Não, no sentido que o jogo
estragou o Tupac. Foi você, Jurandir, filho.
É pouco tempo pra falar, né, do negócio.
É, eu falei, pô, isso aí.
Principalmente que nós estamos falando disso, negócio nada a ver.
Felipe que trouxe o Death Strand, mano.
Faz 40 minutos que a gente
tá já foi, mas já foi explicado aqui a anatomia do Tupac. Tem que ter a subpauta, caralho. Senão não é o Tupac.
Exatamente.
As pessoas vão sentir falta disso aí, mano. Muito triste. Vamos lá? Felipe Mesquita, você que começou sendo um transgressor aqui do Tupac, depois voltou ao senso comum.
Depois transgredi de novo.
Foi coagido pelo Bruno.
Ah, pronto.
Mas não deixei ser censurado, pô. Bem no espírito dos jogos aqui de hoje, inclusive.
Pois diga aí, seu primeiro jogo desse Tupac especial.
Então, bem no estilo 2-pack mesmo, ou seja, mais raiz possível, o meu tema hoje pra conectar os dois jogos é joguinhos incluindo a temática de hip hop. Olha aí.
Olha aí.
E o primeiro, ou talvez o primeiro de todos, desse estilo, que é o Parappa the Rapper.
Rapaz, do PS1?
Joguinho do Play 1, um dos primeiros. Tem gente que fala até que é o primeiro jogo rítmico da história aí, do formato aí. Dele.
Não, do formato dele é bem específico.
Caralho. Caraca, mano. Pô, tô meio decepcionado aqui.
Com Parappa?
Não, tô porque a gente já trouxe uns 10 jogos desse aí, né, mano? Aqui no...
Não, mas peraí, Parappa é legal, mano. Não. Tudo bem que, cara, assim...
Parappa é um jogo
um dia
muito...
desse, um
a
de,
temática de jogos aí. Rítmicos, Dreamcast. Ela é recorrente no podcast, tudo bem. Mas Parappa, cara, Parappa... Eu não ia tão longe quando dizer que ele é um precursor, mas assim...
Eu acho que ele é o primeiro, sim, Bruno. O que vem antes?
Não, mas é que você falou assim, no gênero dele. Qual que é o gênero que você tá considerando ele?
Diz rítmico mesmo.
Jogo rítmico não, cara. Mas não foi. Os da Konami já existia, já. Aqueles da...
Quais? Citem 12.
12 de um só. Os... Como é que chama? Antes do Dance Dance ainda. Como é que chamava lá, mano?
Ah, não. Mas aí isso é de bater pé no chão, pô.
É ritmo, caramba.
Não, tô falando que joga no controle. Não. Tá basicamente, sem Parappa the Rapper, não tem Guitar Hero. Só que é isso que eu tô falando.
E Donkey Konga? Donkey Konga saiu quando?
É depois. É do 64.
É bem depois. Guitar Freak não saiu antes, não?
Achei que era da mesma época.
Não é legal o...
O Parappa é de 96.
Não é legal o fato de aparecer a letrinha da música pra você cantar junto?
É legal. Sim. É muito legal.
Não, o Parappa the Rapper é um jogo muito estranho e surtado. Da época que a Sony queria ter esse tipo de jogo na plataforma. Ela financiava muitos jogos.
Sim, na época que malucos. A Sony dava liberdade para as pessoas.
Exato. Então, basicamente, o Parappa, que é um cachorro, é apaixonado na amiga dele, que é a Sunny, que é um girassol. E durante um...
É doideira, é Cartoon Network total esse roteiro, né, mano?
E durante um dia que eles estão dando rolê lá, ele resolve tentar impressionar ela, porque ele é apaixonadinho nela.
É japonês, né?
Isso, é japonês. Tá bom,
faz sentido.
E vendo que ele, porque tem outro cachorro que também tá dando em cima da Sunny, que é o rival dele, que é o Joe Chin, sacou? E aí ele quer impressionar ela e ele começa a fazer várias coisas. A primeira é que ele vai na aula lá de... Acho que é de karatê, nem sei de que arte.
É karatê, ele vai aprender com
o... Ah, who cares? É uma cebola que diz.
O chefe, é o chefe da cebola lá, o Chop Chop Onion
é?
Lá.
É o Chop Chop Master.
O roteiro é muito Cartoon Network, mano.
Isso.
É. Ó, peraí, só pra confirmar aqui, ó. Não só os Dance Dance da vida vieram antes, né? É,
bater pé não.
Mas não vale. Tinha um jogo do Nintendinho que chamava Dance Aerobics, de 87, olha aí.
Meu Deus, que nojo. Deve ser top.
Sucesso demais.
Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse Parappa the Rapper, me afastou muito, porque eu achava muito feio e lembrava South Park também.
Você achava feio, cara? Eu achava o Parappa muito bonito pra videogame de Play 1.
Eu achava muito infantil, cara.
Ah, isso
eu,
é.
Não, isso olhava é mesmo. Assim, falava, ah, não é pra mim não, esse joguinho aqui não, cara.
O adultão de 17 anos.
Não, o cara que tinha jogado, eu conheci o Play 1 o quê? Com Resident Evil, né?
Mas, ó... Esse jogo aqui...
Não, mas Juras, calma. Uma coisa importante. O Parappa pode não ser o primeiro jogo da história rítmico, mas ele fez sim uma coisa que até então a gente não tinha. Ele deu uma história pro jogo, porque era um jogo de ritmo, só que não era só aquilo. Ele tinha uma baita história, tinha um arco.
Tinha uma história.
E cada uma capítulo...
baita história?
Não, é lógico que era.
Não...
Não parece, mano.
Eu tô o Senhor vendo... dos Anéis.
Mas,
o cara vem, olha dentro da sua cara, Joandir. Tinha uma baita de uma história.
Mas tem vários conflitos.
Tem,
pô.
Cara. É como se fosse um seriado. Cada uma das danças é um capítulo do seriado, cara.
Tanto que depois ele quer levar geral pra passear na praia, só que ele não tem carro nem carteira de motorista. Aí ele vai,
e
tira a carteira, com a vaquinha, é outra fase.
Com a vaca, né? Ele
vai... É um alce, na verdade, né?
É um alce?
A professora.
Na época era uma alce. Vaca pra mim, mano.
Eu acho que é um alce. Aí ele tira a carteira e ele pega o carro do pai dele, sem o pai dele saber, e ele bate o carro, enfim.
Tem várias lições lá dentro.
Ele tinha tirado a carteira, tinha 10 minutos, e ele saiu dirigindo, tem um louco, e bateu o carro.
Sabe uma coisa que eu tô vendo aqui... o Parata, ou Parapa. Parapa? Parapa the Rapper.
Parapa, pa, pa, pa.
Daí que saiu isso aí,
Evandro. Exato. Sabe de onde é que eu vendo isso aqui, eu lembro, sabe de quê? Do Happy Tree Friends. Vocês lembram do
Rap?
Caraca, mano, é primórdios da internet, na época que nem existia YouTube direito, era videozinhos de flash que a gente dava play e eu ficava transtornado. Porque era um negócio assim, surreal, bichinhos bonitinhos com mortes bizarras.
Violência absurda. Pô, sabe o que me lembra desse jogo? No My Play 1 veio alguns jogos de demo, mano. Interactive CD. E aí um dos volumes tinha o Parapa the Rapper.
Sim.
E você ficava jogando a primeira música a vida inteira.
Sim, que era o do Chop Chop Master.
Exato. E aí tinha Tekken 2, os caralho. E CDs eram bons também.
É legal que você... Tipo assim, basicamente o mestre, os professores dele, cada coisa que ele tá querendo aprender, eles falam a letra. E aí quando você aperta os botões, você tá repetindo o que eles estão falando. E não é... perfeito no sentido que o Parapa vai falar o botão que você apertar. Então, se você apertar na loucura, ele vai falar uma maluquice assim no meio, sacou?
E também ele não tenta corrigir o ritmo. Se apertou fora do ritmo, ele fala fora do ritmo também. Isso é muito legal.
Exato. E, inclusive, tem uma forma de você jogar depois que você zera, que é meio que fazendo um remix, um scratch, assim, sabe? Igual o scratch de toca-disco mesmo. O único jeito de você chegar na categoria cool lá, que eles chamam de legal, né, de classificação, é se você fizer tipo um scratch, um remix mesmo da forma com que os personagens falam, sacou? E cara, pô, pra uma criança era um negócio muito legal, mano, porque é exatamente muito lúdico, os personagens, cada um é uma coisa bizarra, e as situações que eles estão envolvidos, e pô, e o rapzinho pra criança, mano, tá bem honesto, sacou?
Não, era honestíssimo na época, mano.
Até, pô, o do sapo lá, que é tipo um reggae, assim, era legal pra caramba, mano.
Agora você para e pensa, quantos artistas de repente jogaram isso aí e não viraram um MC?
Exatamente, mano.
Exatamente.
Compara a toquinha laranja e saindo fazendo batalha de rap na rua.
É porque a gente não vê muito hip hop pra criança, né? Não é uma parada a gente ver
criança. Depende. Não, você tá falando hip hop real pra criança?
Deve existir alguém que faz hip hop assim, mas com.
O Load, que é um cara, né, que conhece a cena. Load, qual que é a cena hip hop infantil aí?
Infantil.
MC Carol. Se eu não me engano, é MC Carol o nome dela. É uma menina de uns...
Ela é uma 11, criança,
12,
né?
É, ela é uma criança e ela rima. E ela cresceu pra caramba. Jonathan da Nova Geração. Pô. Caveirinha.
Caveirinha é brabo demais.
Mas assim, é que o Jonathan geração. Da Nova Geração, na Punk, época... Né? Não era pra criança a letra também, né?
Pô, como não? De segunda a sexta ele...
Tudo na joga escola. Bola. Sábado, abado e domingo. Solta o pipi e joga bola.
Me segura.
Mas é assim, de segunda a sexta.
É, exatamente.
É. E o MC Brinquedo? Ele mandava sentar na piroca, né? É. Era outra criança.
O Brinquedo tá brincando com outro rolê já, você tá ligado.
Peraí, só uma pergunta, Lô, você tá falando da MC Carol, a MC...
Não, essa é outra.
Então é...
Não.
Cuidado pra não colocar
outra. Que é a que fala, cadê o amor? Não, né?
Não.
E o amor foi pra casa.
A do fogão?
Mentira. Não, não é MC Carol o nome dela, não. É MC Sofia.
Ah, é tá. É porque MC Carol...
MC Carol é essa que o...
É a do... Cadê o amor, mano?
Não. Cadê o amor? Foi pra casa do cara.
Não, mas tem o MC Caveirinha, que nem o Felipe falou aí.
Ele é bom, pô. Príncipe do trap.
Ele é foda, mano.
Você acha que o MC Bin Laden é infantil? É pra galerinha criança, assim, mais jovem?
Puta.
Não, pô.
Não sei.
Mas ele era parceiro do Brinquedo do Pikachu.
Exatamente.
É que também depende muito, né? Hoje em dia a galera escuta muito aqueles rap de videogame de anime no YouTube. Ah, sabe? Que é mais feito pra criança mesmo, assim.
É minha praia isso aí, não. Tipo do Zelda que o Bruno trouxe outro dia aí.
Você tá dizendo que Anime é coisa de criança? É isso? Só pra entender.
Não, o que você falou. Não tô falando que uma boa parte do público que vai atrás. Meu filho, ele tem 10 anos, ele chega aqui em casa e fala: pai, você viu o rap do Itachi? Aí ele coloca na TV e fica ali ouvindo, ficou legal.
Itachi é o quê? Naruto?
É Naruto, mano. Ele gosta.
Ou é aquele do pirata lá que vocês gostam?
Não, é o do Naruto.
Respeita One Piece, rapaz.
Esse de pirata aí não existe, mano. Jurandir inventa isso aí. Não existe não, isso aí, pirata.
Ô, Ivan, Itachi era o drive de CD do Xbox que Phil dava que pra Itachi destravar. Pra destravar o 360.
Ó, então, Itachi. Galera do Naruto, sim, é nóis. Pra quem não sabe, o Itachi é o irmão mais velho do Sasuke. Entendeu?
Belo Google, hein?
Não, Naruto, eu acompanho Naruto real.
Já acabou o One Piece? Já acabou, passa ainda?
Óbvio que não, né?
Não, esse bagulho não acaba nunca, mano. O bagulho é mó chato.
Tá tudo, Bruno.
Deu pra... O cara pode navegar uns 500 oceanos diferentes nesse tempo que não acaba isso.
Eu e o Lloyd temos tatuagens de One Piece.
Exatamente. Rapadura cast de One Piece gigantesco, fãs vão ao delírio.
Eu ouvi inteiro, sucesso. Nunca assisti nenhum episódio, foi muito bom.
Vai, eu também fiquei com vontade de ouvir, tanto que vocês falam. Eu também só sei que o pirata estica.
Foi hit.
Se acabar, vocês são a favor de existir um One Piece Shippuden?
Não, eu não.
Não, mas eu aceitaria um One Piece Kai, que é tipo retirando os fillers e coisas
inúteis. Vai ficar inúteis. O quê? Dois episódios só?
Cara, o Bruno hater de One Piece. Bruno,
mano. É primeiro e último, só
da temporada. Uma galera chamada One Piece DR, que é brasileira, que baixa os episódios, corta o que é inútil, e aí tem saga, por exemplo, assim, que são 30 episódios, vira 20.
Caramba. O Dragon Ball, eles fizeram isso, né? Sim, o Dragon Ball Kai.
Oficialmente, né?
Eles cortaram bastante.
Tem 130 coisa. Atualmente ou vocês no cast só falaram do 130?
Não, o de One Piece?
Não, tá no 900 e pouco.
Tá quase mil episódios.
Quase mil episódios, filho. O negócio é... Tô falando, não acaba nunca, velho.
É que
não
a gente
acaba.
Tá seguindo a ordem da Netflix. Que
não vai dar não, Evandro. Vai dar pra ouvir,
é
não.
Que eu tô com o post aberto aqui. Não, eu vou só ouvir podcast assistir.
É, exatamente, vou ouvir só os rapadores.
Cara, eu fico... confio nos caras, filho. Tem uns caras que eu confio, esses dois aí.
Eu fico triste com as pessoas que não aproveitaram a quarentena pra colocar o One Piece na lista de animes que já viu na vida, assim.
Verdade.
Porque quando chegar o dia que revelar o que é o One Piece, a internet vai parar, vai ser um...
Vai ter no Jornal Nacional, William Bonner.
Jurandir, boa noite. Jurandir e Load. Jurandir e Load,
que revelado são que é o One Piece.
Aí, ó. Vocês que são fãs e estão acompanhando há tanto tempo, 900 episódios. Quando revelar, vai se assemelhar ao que foi o Vingadores Ultimato?
Não, é outro, a volta outro lá, público, volta? Né? É outro público, né?
Não, mas pra vocês, por isso que eu tô perguntando. Vai ser tão foda quanto viver...
Ah, eu vou chorar certeza, mano.
Por estar tanto tempo?
Mas eu acho que vai ser outra vibe, porque o One Piece é uma parada que, por exemplo, o Bruno não gosta.
Não, mas isso que eu tô falando. O Vingadores eu vivi. Eu fui no cinema todo aquele tempo e vi todos os filmes. E foi foda.
10 anos, né, Evandro? 10 anos aí.
Tipo assim, eu sei que possivelmente eu não vou viver aquilo de novo. Vocês, a minha pergunta é, vocês têm a chance com o One Piece de viver algo próximo do que foi aquilo? Ou até mais foda?
Não, eu acho que vai ser mais foda, pra mim, vai pelo menos. Fodão. Porque caraca, é 20, mais de 20 anos, mano. Sabe, é mais de 20 anos que a gente tá acompanhando.
Eu quero saber se os senhores vão ter coragem, se o One Piece for algo decepcionante, de assumir ou vai fazer igual o Jurandir, que fica lambendo Lost até hoje aí.
Mas eu te digo, Bruno, o One Piece é a jornada. Eu sei, ah, pronto, eu sei, tá que vendo? É.
É sempre assim.
Mas o final... É, mano, um bagulho desse nível não é o final.
O Luffy. Olha, tu acha que o Luffy vai ficar feliz tipo, com um anel dourado, com uma montanha, exatamente, de ouro, não sei o quê? Não vai ficar... O negócio dele é a amizade, mas é a jornada, caralho.
E o próprio criador, ele já revelou que o final é algo concreto, sabe? Que eles vão pegar, não é...
Eu já sei. Eu já vou dar... Posso dar spoiler pra vocês ou não? Nunca assisti o episódio. Bruno vai concordar comigo, o Bruno que é hater.
Vai ter um espelho. Pode crer. E eles vão falar assim, ó.
Joguei.
O verdadeiro One Piece sempre esteve dentro de você.
Caraca, isso. Eu ia chorar muito.
Anota aí, que dia é hoje, que dia você se quer. Anota aí. Demos o spoiler de One Piece. Vai ter um espelho e os caras vão achar do caralho.
Não, cara. Mas sabe o que eu acho? É que as pessoas se pegam muito no final. Tipo, o que que é o... E o próprio protagonista, o Luffy, tem um episódio que ele fala... Que ele encontra um cara que sabe o que é o One Piece, porque ele é um dos caras que enterrou, né? Deixou lá na onde tá. E aí um dos tripulantes dele olha e fala assim, já que você sabe, fala pra gente, né? A gente já tá aqui. O Luffy, ele dá um pisão na mesa e fala assim, cara, eu não quero saber, não fala, porque senão eu vou abandonar minha vida de pirata, porque eu quero ter liberdade, eu quero me aventurar. A graça pra mim é tá conhecendo pessoas nesse caminho.
Descobrindo.
Sabe? É, a descoberta. Então... Eu acredito muito nisso. Chegar lá vai ser algo muito importante pro mundo, o universo de One Piece, o governo e todas as outras camadas políticas que tem. Mas pro Luffy vai ser tipo, pronto, mano, eu realizei o que eu queria, eu dei a volta ao mundo, não foi em 80 dias que nem o Jack Chan, mas eu consegui, era isso que eu queria, eu tô feliz.
Não, mas se for esse final do Evandro que eu gostei, é o espelho e aí vai falar assim, ó.
Aí vai tocar Michael Jackson,
One Piece sempre esteve dentro de você. Esse é o verdadeiro tesouro, e aí?
Aí já ressoa com os fãs, já, loucura!
A galera, mano, isso aí já abre... Eu acho foda, porque abre até interpretação pra muitas coisas. Às vezes você tá procurando coisas que você não vai achar porque sempre tá com você ali, sabe?
Então, você já tem.
Você já tem. Então você tá procurando uma felicidade que você nunca vai achar porque você não se olha pra si
mesmo. Ou alguém guarda esse episódio pra quando tiver o final verdadeiro do One Piece a gente voltar nele. Porque se confirmar isso, Evandro...
Assistiu. Não, eu quero no mínimo eu quero matérias. A pessoa que nunca assistiu o anime descobriu
fazer um
o
corte. Final.
Um corte do Evandro.
Meu Deus. Mas, Bruno, a gente não pode desvalorizar a bondade. Bondade do ser humano está aí. Nós temos que...
Ser humano é mal por natureza, Jurandir Filho.
Que seja, mas a bondade também está junta. Enquanto o ser humano é mal, ele também pode ser bom.
O ser humano nasce bom, Bruno, e o sistema o corrompe, é isso que você
acredita? Exato, o sistema é foda.
O crioulo fala, né? As pessoas não estão perdidas, elas não são mais, elas só estão perdidas.
Elas estão perdidas.
É. E o Tupac é bom?
Enfim, sabe quem que é muito bondoso? Parappa the Rapper.
Exato. É. O paladino da justiça lutando.
Tem alguma música boa, marcante aí?
Todas.
Que esse Tupac, mano? Isola the mind. Daqui a pouco alguém manda assim, vocês gostam de cebola? E aí pá, 15 minutos.
Eu não gosto.
Eu acho que eu, aqui ó, sem mentira, eu acho que eu e o Felipe a gente consegue cantar todas aqui. Fácil.
Começa caraca. Essa, mano.
Inteira não, só o começo de
delas. Abrindo o Google e lendo.
Não, não, que aqui no repente aqui ó.
Você sabe cantar tudo.
Ele já não. Meteu uma aqui ó.
Repente.
Chopes, all in the mind.
Repente, load.
É, eu lembro no começo.
Cadê? Bota aí, vai. Vai, Bruno. Vai, Bruno, bota aí, vai.
Vai. Kick. Aí eu lembro. Chopes, all in the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya. You should that I'll beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher now. Kick! Aí você vai, kick?
Kick, é travadaço ele falando. Kick.
Mano, as músicas são icônicas, Jurandir.
Tchau. Ele falando assim.
É um...
Icônica.
Icônica.
A do reggae, Bruno.
Icônica.
A do reggae.
I'm working in the flea market so early. I've been working here since I was a little baby.
Não, just since my mama was a baby. Rhythm is low.
That
in the rain and in the snow.
In the rain or in the snow. In the rain or in the snow. Funky flow.
Funky flow. É isso aí.
Aí, mano.
Aí,
ó. E é do carrinho. All right, we're here. Just sitting in the car. I want
essa é a Live é uma loucura esse momento.
Get on the gas. Step on the gas.
Imagina, videogames Live sobe só o Bruno. No microfone sem nada.
Não se fala em outra coisa.
Tá lá, quem que falou? Agora eu vou trazer um amigo meu pra contar umas músicas aqui.
Eu tô
só o Bruno cantando as músicas do Parappa.
E now, Parappa the Rapper. Aí todo mundo
chega o Bruno de
cosplay. Um aplauso, então. Outro no fundo assim. Aí o Bruno chega e começa a cantar no microfone.
Uma coisa que eu lembro que de Parappa the Rapper, pra ficar dentro do assunto e linkar com música, tem um episódio muito bom.
Qual que é o nome do jogo? Parappa the Rapper?
Parappa the Rapper.
É o Bento 16 ou qual?
É ele, pô. E tem um episódio no Adult Swing com ele fazendo feat com 50 Cent, cara.
Seria top se fosse vários papas. Você escolhe vários papas,
caramba.
Tá ligado? Ai, meu Deus. Dá pra ver que teve uma influência, pelo menos na cena artística também, de alguma forma, né? Eu acredito que deve ter tido alguns MCs que cresceram jogando e influenciou de alguma forma.
Sim.
Não é possível, mano.
É isso. E é um jogo que... É sobre você acreditar no seu potencial, fi.
You gotta believe. É o tema principal, fio.
Aí isso daí pode ser clichê e o One Piece não pode.
Não, mas...
E o One Piece tem música.
Mas é o bracinho esticado que canta? Não é.
Não, é uma caveira.
Então, tá vendo?
Melhor ainda.
O bracinho esticado é o pior... O Jurandir é um cara muito contraditório, porque assim, o pior personagem pra ele dos quadrinhos é o Senhor Fantástico. Aí só porque o protagonista do One Piece estica o bracinho lá, agora é o melhor do mundo.
Não é, eu jamais disse que era o pior personagem dos quadrinhos. Eu só disse que não tem uma coisa live action que funcionou de alguém esticando o braço. Isso é verdade.
Até Patrulha do Destino agora tá bizarro também.
Nada, nenhum personagem que se estica no live action funcionou. Nenhum. Fica esquisito demais. Na animação funciona. No bicho não funciona, não. É por isso que a adaptação de One Piece pra Netflix aí, live action, eu nem sei o que eles vão fazer, mano.
E esse Luffy rebaixado aqui do meme? Existe no desenho ou é meme só?
O quê?
Eu escrevi Luffy e apareceu Luffy rebaixado.
Que isso?
Aí,
que
aí, isso? Aí, tem um monte, coloca aí pra você ver. É um Luffyzinho pequeno,
rebaixado. Ah, tem sim,
caraca. Ah, caraca, é um clássico isso aqui, Luffy rebaixado.
Existe no desenho?
Existe, tá muito bem feito, é uma zoeirinha do...
Mano, muito bom. É demais, caralho.
Meu Deus do céu.
Tem até um meme. O foda é que ela é linda e eu sou o Luffy rebaixado.
Sou apenas um Luffy rebaixado.
Caramba. O Luffy é muito bom rebaixado, cara.
É, enfim. Igual pra Rappa, busque conhecimento e acreditem nos seus sonhos aí.
Tudo bem.
Tá vendo por que eu falei que não fiquei feliz de ver que o jogo tá nisso aqui, no Tupac? Eu falei, caraca, mano. Pô,
a gente tá uma hora aqui filosofando.
Alô, mas você sabe que só eu e você que gosta desse outro jogo aí também.
Não é possível, não é possível.
Ó, e peraí, só uma coisa. Sabe o que foi bom de trazer o load pra um Tupac? É que a gente tá tendo feedback da galera que ia comentar depois ao vivo. Tipo, entendeu? A gente tá... Ah, é.
Mas, ó, deixa eu falar uma coisa aqui.
Do jogo.
Falar uma coisa aqui. O Parappa the Rapper, ele teve uma versão remasterizada pro PS4, né?
Teve versão no PSP e usaram a versão do PSP pra remasterizar no Play 4.
Exato.
E teve a continuação, né? O 2, né?
Teve o 2 e teve a 1 Jammer Lemmy também, que é o mais de rock, né? Que é o spin-off.
É spin-off. Que é ela é uma cabra? Acho que é uma cabra.
Não, né? É uma gatinha, não é?
Guitarra. Não, acho que é uma cabra.
Caralho, mano.
Não, mano.
Eu acho que a...
Os caras jogou
acho que a Lemmy é uma cabra. Mesmo.
Cara, eu acho que é uma gatinha, velho. Não é possível.
Caraca,
de uma gata.
Tem uma certa
uma cabra,
diferença aí, tá... gente. É.
Não, tem a gatinha. A gatinha é amiga dela.
A gatinha é amiga. É a Kiri. Ela tá no. Inclusive, ela é uma das amigas do Parappa e da Sunny também.
Isso. Qual o nome do personagem, Felipe? Vamos
Jammer Lemmy
agora. Bater um martelo.
Unjammer Lemmy. É só Lemmy, na verdade, né? É, inclusive, Lemmy de Lemmy, Bruno. Lemmy é o que é?
Lemmy é cabritinho.
É um marsupial. É da mesma raça do Crash. Esse boneco.
Não, que nem ferrando que é do Crash, mano.
Que é? Um ouriço?
É um Crash fêmea, olha aí pra você ver, gente.
Ela é um carneiro mesmo. Ela é um carneiro mesmo.
É um urubu.
Carneirinho, ela é um carneirinho.
Mano. E aí a amiga dela é a gata do Parappa.
É a Kitty Cat, é isso aí. Acho que ela é Kitty Cat, cara. Que ela
chama. Um pouco furry vocês, né, de gostar
desse jogo. Mas esse jogo é legal também, só que assim, Parappa é bem melhor. Ele é um spin-off do Parappa numa pegada mais rock, tipo, ela toca guitarrinha, lá.
Até que parece personagem do Get Along Gang, mano.
Get Along Gang, Get Along Gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. But Get Along Gang, Get Along Gang. There's Wilmer and Dottie with the spirit. Bingo the prankster doesn't ruin it. Logical Porsche will figure it out. And last is there for the lead machine. Get up with the Get Along Gang. Come on, their adventures don't end. Get up with the Get Along Gang. Get up with the Get Along Gang. Their clubhouse comes on its way.
Esse jogo dela sabe o quê? Play 1 também?
Também Play 1, é.
Play 1. E o Parappa 2, Play 2.
E nela tem vários personagens do Parappa. Por exemplo, o mestre do karatê lá, o Chop Chop Onion, tá no jogo.
Chop Chop Onion. A própria Kitty Cat, é.
Parappa Verso.
Dela. É, o Parappa Verso, pô.
Sucesso aí, mano. Ô, Felipe, por favor, teu próximo jogo aí.
Continuando na pegada do hip hop da cultura urbana aqui, o segundo jogo é o Mark Echoes Getting Up Contents Under Pressure.
New Radius used to be alive, brimming with culture. That was the golden age. Word. I wish I was smart enough to appreciate that then. But now, they're watching, looking at our every move. New Radius isn't very friendly to graph artists. If they catch you, it's a wrap. And if they don't, be ready to run. Forever and ever and ever and ever. Radius isn't very friendly to grab and watch, looking at our every move. That was the golden age. New Radius used to be alive, brimming with culture. Looking at our every move. Be ready to run, they're watching.
Meu Deus do céu, gente. É
nome horrível.
É o maior nome.
O Load até se ajeitou na cadeira.
Nossa, pior que eu me ajeitei muito, que eu falei, puta, esse jogo é uma das melhores coisas que eu joguei no Play 2 nessa temática. É isso.
Que também é tão específico quanto o comentário lá do Felipe do Parappa ser precursor. É.
Não, porque, ó, se for pegar essa temática de hip hop no universo de jogos, a gente teve o quê? Teve Def Jam, uh-huh. que era de luta, né?
De luta, que era
teve
bom também.
Não, então, mas Jet bom Ride. Naquela. Você já tentou rejogar hoje em dia, Felipe?
Ah, era bom, porque dava pra bater, dava pro Snoop Dogg dar porrada no, sei lá, no...
O Bruno
no,
também é foda, Ice Cube, tá ligado? Era Street top. Fighter, caralho.
É, mano. E até hoje a galera sonha com a continuação desse Def Jam aí, atualizando os rappers e tal, e nunca rola, né,
mano? Sonha mesmo.
Exato.
Sonha, tem, quem pô, sonha? Tem gente que vi
o Fight for New York e a galera ama, pô.
Quem sonha?
Tem gente que sonha.
A galera, Jandir, quem sonha? A galera.
Pessoa sonha.
Essa galera aí, bicho.
O WhatsApp dele chama A Galera.
Pô, tem uma galera que gosta real, cara.
Tem mais uns quatro caras, tá ligado? Bom dia, grupo. E o Mike Echo, hein? Não saiu ainda.
Puta é que merda. Nem a galera do Fifth Street lá, mano. Tá no mesmo aí nível.
Aí tem um evento da Sony novo, tá ligado? Porra, gente, não, anunciaram
o Wolverine,
ó. Mas não tem Mike Echo.
Pô, é dessa vez que vai rolar.
Novo, hein, mano? Agora vai.
Play 5 aí, agora
mas fala aí. Fala aí do jogo do Mark Echo aí.
Então, o Mark Echo, pra quem não sabe, é o fundador da Echo Unlimited, que era uma marca de roupa, né, de streetwear lá de...
Ainda
de
é, hoje em dia não existe Echo mais?
Existe fudida. Ainda, existe.
A do rinoceronte.
Exato, e ele é o fundador da Complex também, que era uma revista e depois virou site, hoje é um conglomerado de mídia, sobre cultura urbana, que durante muito tempo a Complex era a maior referência pra muitos assuntos de hip hop e streetwear, assim mesmo, sabe, como questão de mídia e tal.
Não, ele é lendário, mano, na cena.
E ele é um cara que ele começou com grafite na faculdade e depois ele foi pra moda, então ele levou uma coisa pra outra, assim, e a parada dele era representar muito aquela cultura de rua de Nova York, né, que é o que tá muito no jogo, no Getting Up, Contents Under Pressure, né. Você joga com o Train, inclusive quem faz a voz dele é o Talib Kweli, que é um rapper também muito foda, cara.
Sim.
Lírico muito bom. Que tá tentando virar um artista de grafite, tá tentando fazer a vida virar como artista de grafite contra os desejos da avó dele. E ele vive numa cidade que é baseada em Nova York. Não é Nova York, mas é um nome fictício lá, que eu não lembro qual que é.
New Radius.
Exatamente, New Radius. E é baseado em Nova York. E ele enfrenta as gangues e também a força policial que tá oprimindo a população mais pobre, tentando, inclusive, gentrificar a área, que é um problema que Nova York passou de verdade, né, inclusive.
Sim, e esse jogo, cara, o que eu acho mais foda é que ele tem uma parada que, acho que foi em 2012, 2011, lembra quando o Kassab tentou pintar as cidades aqui de São Paulo tudo de cinza, aquele projeto que ele pintava, tirava os grafites aqui? No jogo rola a mesma coisa. Então, tipo, o prefeito do jogo, ele tá apagando todos os grafites da cidade, e pro training, pros grafiteiros ali da história, isso é ruim, né, porque tá apagando a cultura. E tem muitos grafiteiros que são da vida real, como o Kopchu, o Futura, o Sim, que estão dentro do jogo. E tem grafite deles espalhado e tem até de brasileiros, como o próprio Gêmeos aqui de São Paulo.
Que são os caras muito foda.
Já fui pra uma exposição dos Gêmeos, hein?
Tem o trampo dos caras dentro do jogo, então dá pra ver o tamanho dos caras, né, mano? E é louco porque dentro do jogo você começa totalmente na ralé, assim, de só ter uma latinha e não saber muito bem. E aí conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo técnicas, você vai mudando o seu visual também, fazendo outros modos de grafite, né? Não só com a lata de spray, mas com rolo, com
várias tags diferentes, né?
Nossa, é muito massa, cara. Pra quem... Esse jogo foi o que mais me colocou nessa vida, assim, sabe? Quando eu era moleque. Eu fiquei louco. Eu falei, caraca, olha o tanto de letra.
Tu era grafiteiro, né, Lodi?
É, isso que eu ia falar. O Lodi
grafiteiro
tem
um passado de
grafiteiro animal aí, né?
É, ele começa como pichador, né?
Aí eu já fui pichador, já contei minha história aqui. Eu que fazia parte da gangue CPR.
De novo, olha lá. Gangue do Jurandir, que é o CPR.
Condenados pela rebeldia.
A gangue do Jurandir é a mesma galera que tá ansioso pelo Space Jam. É uma galera. Exato, aí.
Até a galera.
Ô, Space Jam não, Def Jam.
Def Jam.
Ô, Jurandir. A gangue. O grupo dele chama a gangue.
Jurandir. Pichador ligeiro não atropela grafiteiro.
Exatamente. Exatamente. E isso... Tem no jogo, hein? Isso tá no jogo também.
Ah, exatamente.
Frase de efeito.
Assim, na historinha do jogo, não pode atropelar?
Não pode, cara. Você toma... Você na verdade, você começa atropelando pra criar respeito, confusão mesmo, né?
É, exatamente.
E aí, mano, você vai pintando uma galera que é de uma outra gangue que te zoa no começo do jogo. E aí você vai crescendo dentro do próprio jogo.
Te zoa não, assim, dá uma costa. O cara bate com um pedaço de pau na tua cara.
Caraca, zoa a sua cara.
Tem uma parada aqui, eu tô vendo a polícia aqui... metendo a chibatada nos caras, mano.
Mano, é bizarramente atual as temáticas do jogo sobre violência policial, gentrificação, que é um processo que piorou muito em Nova York, anos depois do jogo ter saído. É bizarro. E aconteceu de fato, né? Diferente do jogo, eles não conseguiram parar.
O bom é que o seu personagem aqui tá vendo lá os policiais batendo nos outros grafiteiros. E ele vai lá e picha o caminhão da polícia.
Exato.
Sim. Transgressor, pô. Mas o rolê de pichadores, de grafiteiro nem tanto, porque geralmente grafiteiro tem autorização, né, Load?
É algum estabelecimento.
É algo mais lícito, vamos dizer assim.
No jogo mostra, né? É. Às vezes você tem que fazer em lugares difíceis e. Por exemplo, é igual aqui, né, mano? O cara que ganha um respeito maior é o cara que fez o grafite ou o picho no lugar muito foda, né? No alto do prédio. Sim. No jogo é a mesma coisa. Você sobe em lugares, entra em lugares que são difíceis de uma pessoa entrar e tal.
Tem dois documentários muito bons desse segmento. Sim. Aí, dessa cultura. Que um tava na Netflix e eu olhei aqui, picho. Não tá mais, mas ia
ser muito foda. Inclusive, tá ligado o Gordox dos videogames?
Sim. Sim.
Narrador. Ele tá no documentário.
Ele
Doc.
Aparece lá. É.
Lembra,
e tem
bizarro,
o outro, véio. Cidade Cinza, né? Que tem. Achei no YouTube aqui, não sei se é legal ou não, mas enfim, foi um lugar que eu achei. E o Cidade Cinza é foda, mano. É muito foda. Tem música do Criolo e os caralho, tá ligado?
É, muito bom.
Também. E mostra muito disso, né? Do governo apagando, porque vira histórico, né? Tanto é que, mano, quando você vai ver vídeo dos americanos falando da cena do grafite aqui em São Paulo, eles ficam loucos, sabe? Pra eles é uma parada muito cultural e da hora de se ver. Diferente como a galera daqui mesmo vê, sabe? A galera olha e fala, ah, tá sujando a cidade, não sei o quê.
O picho mesmo, São Paulo é o lugar meio que nasceu até, né?
Uhum.
Mas é curioso até que...
Não, foi aqui em Fortaleza que nasceu.
Verdade, tudo é daí, esqueci.
A primeira lata de tinta spray, Felipe, criada em Fortaleza, né?
Assim, uma latinha. A tecnologia das coisas em lata nasceu em Fortaleza.
Exato. Mas BH também é uma cidade muito forte, a cultura do picho, assim, e você sabe reconhecer, esse aqui é o Goma, tá ligado?
Mas,
os caras aqui.
Mas qual é o objetivo? Lodi, você que é uma pessoa experiente, qual é o objetivo de você, por exemplo, fazer um grafite? É porque é diferente, né? A pichação e o grafite são coisas diferentes, né?
É o que o documentário Picho, ele mostra muito bem isso, que
mano,
não existe um objetivo específico. Cada pessoa, ela tem o porquê que ela quer. Quando eu comecei a fazer pichação, era porque eu queria ser notado pela galera que morava no mesmo lugar que eu. Então, eu cresci num bairro onde quem tá ouvindo aí talvez conheça esses pichadores, que é o Pinguim do 8º Batalhão, o Museu, tinha o Corvos, que era dos mais imundos, que na época tinha treta com a RGS, de tipo, se a RGS pichasse ali na Zona Leste, os caras iam atrás pra matar. Você acha vídeo dos caras falando isso, cara, acabamos com a treta, não é mais pra matar mais imundos e RGS, vamos parar com a matança. Porque era isso ali nos anos 90 até 2005, 2006, quando eu tava fazendo essas paradas. Então, cada pessoa tem o seu porquê. Tem gente que é porque realmente gosta muito da arte, gosta de pintar e quer ir pra galeria, quer ganhar dinheiro com isso. Outros é só porque, tipo, é status, né? Nesse documentário Picho que o Evandro falou, tem uma parada que é muito doida, que tem um rapaz que ele fala que ele não sabe ler e escrever, ele só sabe ler picho. Ele não sabe ler o alfabeto tradicional. Ele só reconhece e sabe ler pichação. Então, acaba virando uma parada da vida da pessoa mesmo, assim, saca? Então, não tem como chegar num predominante em comum aqui de tipo, a galera que faz isso é porque quer isso. Porque é muitas variações dentro da parada, saca?
É, tem muito lance de querer participar de um grupo, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, o cara não tem... A galera dele tá fazendo aquilo. Ele começa a fazer também. E aí eles são muito respeitados por subir numa ponte muito difícil.
Sim.
E o cara quase morreu pra subir ali, tá ligado?
Exato. Sim.
Aí o cara vai e fala, caralho, olha aquele picho do Load ali, mano. Ele começa a ter mesmo rolê que a gente comentou lá na abertura do status dentro do GTA RP.
Exatamente.
Isso é na vida real, tá ligado? Nesse rolê do picho aí.
E tem a galera da adrenalina, né? Que era que nem no finalzinho dos anos 80 e 90, que gostava de surfar em trem por causa da adrenalina. Tem a galera que gosta de só fazer pichação no alto do prédio por causa
subir
da adrenalina. Nas marquises,
escalar o bagulho.
É loucura, mano.
Mas não tem a parada de que o grafite, ele é o legalizado? É a pichação legalizada?
Na verdade, se você, a pessoa te autoriza, liberar a fazer, você pode pichar, sacou, também.
Sim. Uma pessoa deu um muro pra você, você fala que quer. Mas eu acho que é isso muito porque a sociedade vê, é um desenho bonitinho, saca? Então, tipo, tá legal aí.
É enxergado mais como arte do que o picho, né? O picho é tipo assim, um vandalismo.
Exatamente.
Você tem seu muro pintado bonitinho. Ele é mais feio.
Ele é mais cru, né?
Olha,
ele é a expressão mais crua, assim.
É uma parede branca com uma parada preta. Quando parece que teve um trabalho artístico ali. E do que eu sinto, eu queria até perguntar pro Lodi, que tá muito mais envolvido que a gente. Load, me parece que, sei lá, um cara da padaria chamava um cara do grafite só pra ele não ser, ter a padaria pichada.
Sim. Ô, oh, tem isso. E fala, vocês podem olhar. Tem isso aí, porque, tipo, pichação não pode passar por cima de grafite, né? E nem vice-versa, tipo, na questão de, ah, tem uns pichos aqui, eu vou fazer um grafite aleatório em cima. Não pode, a não ser que o dono do muro autorize. Aí você pinta o muro inteiro, né? Tira toda a pichação e escreve lá, reservado para grafite. Então os pichadores, eles não vão pichar porque eles sabem que, tipo, mano, não adianta pichar aqui, porque se tá reservado pra fazer um grafite, o cara vai pintar, né? Então não vai adiantar muito. Né? Então pode ver que, você andando pela cidade, eu mostro às vezes pra minha esposa. Ó, tá vendo aquele muro ali? Tá escrito reservado pra grafite. A gente passa meses ali, não tem nenhum grafite. Às vezes o próprio cara do muro faz isso...
Só pra galera não pichar.
É, só pra galera não pichar. Então ele deixa escrito ali, mano. E fica, mano.
Aqui na quando eu morava no, na Parquelândia, aqui em Fortaleza, cara, alguém pintava o muro, a gente dizia assim, amanhã vai estar pichado.
A galera já ia
pichar. Ainda mais aquele murinho branquinho. Murinho branquinho, assim.
É o convite, pô, pra galera.
Cara, é bizarro.
E tem as agendinhas, né, mano? Tem pichação que você anda aqui em São Paulo, você vê que é, tipo, da década de 70, sabe? 80 e pouco, que a galera faz uma agendinha e coloca a data bonitinha, assim, ó. E aí vai passando os anos, a galera vai fazendo ali, vai completando e o muro fica. Por isso que a galera fica brava quando apaga, porque você tá apagando uma história ali, sabe? Não seja de alguém, ou então alguém que veio de fora. Nesse documentário Picho, tem um momento muito interessante que um cara, ele faz faculdade de artes, e a apresentação do projeto dele na galeria de arte é ele invadir a galeria de arte e pichar todas as artes que estão lá dentro. É muito genial, porque o cara fala, cara, eu me formei em arte... E pra mim, pichação é arte. Então ele invade, o bagulho é ao vivo, assim, ele vai invadindo e começa a pichar e as minas tudo chorando. Ai, meu Deus, meu quadro que eu pintei. E aí ele vai preso e aí ele pergunta, peraí, mas o que é arte pra vocês? Arte não é questionar, não é fazer vocês pensarem? Por que vocês não estão pensando sobre isso que eu fiz? E aí, tipo, gera todo um debate, sabe, do que é arte.
É interessante, muito foda, mas é meio...
Não, mas teve pra caralho, assim, mano.
É interessante.
Transgressou.
E essa pegada aí eu acho meio paia, né, mano?
É, pai, mas é aquilo, tipo, o bagulho não é pra ser...
Quer se levantar o debate.
Ah, eu entendi, é o que eu falei. Eu acho que, mas, pô, vocês sabem como é que eu sou, eu já falei isso na minha empresa. Eu não gosto quando a tua ideia é estragar, tipo, a diversão do outro, tá ligado?
A diversão do outro.
É, eu acho isso meio paia, mano. Tipo, eu acho o cara que vai fazer um grafite, o cara vai fazer um picho e tal, pra fazer, tipo, o cara quer... É uma mensagem, eu acho da hora, mas... Até que ponto... Eu tô falando desse caso, tá? Vamos supor.
Sim.
Você quer pichar em cima da arte da outra pessoa, porque aí tá falando assim, pô, tá legal, tem o teu protesto. Mas e o sentimento da outra pessoa também, entendeu? Tipo, é meio paia. Esse caso eu entendo o protesto, mas aí eu acho meio paia.
Você ainda, né? Não concorda. Mas no documentário tem vários caras que eles falam, quer acabar com a pichação? É só legalizar. Porque a galera não vai querer fazer uma parada que é legal, sabe? Tipo, tá todo mundo fazendo e ninguém vai... É adrenalina, é aquela coisa de tipo, mano, eu fiz uma parada, ninguém me pegou, eu passei no outro dia e eu vi ali, e eu sei que eu fiz, sabe? Ninguém sabe. Uhum. É um bagulho muito doido, mano. E no jogo ele mostra muito isso também, de como você vai crescendo dentro do jogo, a sua reputação, tem até a barrinha de respeito, você vai ganhando respeito por outros grafiteiros antigos que vão te reconhecendo na rua. E vai falar, ah, você que pintou aquele trem lá, eu vi semana passada, hein, ficou muito massa. Então, é um jogo que ele realmente te traz essa referência da rua e você fica tipo, caraca, ó, que da hora. Realmente parece que eu sou um pichador, um grafiteiro famosão,
aqui,
sabe?
Aqui em Fortaleza tem umas paradas que, tipo assim, em muros de universidade aqui estadual, universidade pública de uma forma geral, elas são todas feitas com grafite, principalmente da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará. E uma coisa que quando eu fui a São Paulo, virou um ponto turístico, né, aquele beco do Batman, né?
Sim,
é que tem vários artistas, tem
muito,
né,
grafite, lá, né?
Nós temos muitos grafiteiros e artistas aqui que são mundialmente conhecidos. O Binho do Terceiro Mundo é um que, tipo, tá lá no beco do Batman, sabe? O Gêmeos tem trampo lá. Tem mó galera, o Cobra. Tem várias pessoas que são da cena aqui, que cresceram e foram pra fora, porque é reconhecido lá. E aqui a galera meio que não dá essa moral, sabe? Quando vê o trampo dos caras em outros lugares. E tem muito gringo. Tem um cara que já não chega a ser grafite, mas tá ali meio no universo, que é o Space Invader. Ele fica colando azulejo com personagens de Space Invader. E ele só faz isso. E aqui em São Paulo tinha alguns distribuídos na cidade. E esse cara, se eu não me engano, ele é americano. E começaram a tirar os trabalhos dele aqui de São Paulo, sabe? Começaram a zoar.
Mano, tudo. Eu já vi essa porra aí na Paulista, hein, Lodi?
É, e mano, o cara
na
é gigante.
Na plaquinha da rua, na plaquinha da rua, mano.
O cara é gigante.
Que é tipo o nome, né? Assim e o adesivinho colado. Já vi vários naquela região ali.
É que eu acho que é uma cultura que é difícil, né, a galera entender e querer pegar, porque a gente sempre pensa, ah, mas eu pinto o muro da minha casa mó bonitinho, vi um cara do nada e picha.
É. Sabe? Tipo... É um olhar superficial. Tipo assim, aquele velho esquema que o Bruno falou, ah, eu entendo, opinião é opinião, tem esse debate que, porra, é um vandalismo, é minha propriedade privada, por que que vagabundo tá vindo aqui pichar? Mas, cara, é superficial falar isso.
Não, mas eu nem falei de propriedade, tudo que eu falei
não,
do caso,
que você falou,
do
não,
quadro dos outros.
Muita gente fala, tá ligado, Bruno? Muita gente olha e fala assim, não, picharam errado, não tinha nem que tá discutindo isso. Só que, cara, é um rolê. Tá acontecendo, tá aí, sabe? Não adianta fingir que não tá, porque tá. E é muito além de simplesmente pichar errado.
Sim, tem muita coisa por trás. É que nem na... Eu falei do surf de trem, cara. Tem uma matéria muito boa do cara ele perguntando pros moleques, assim, por que que você surfa no trem? Você sabe que você pode morrer, tomar um choque. Ele, ah, cara, minha mãe não se importa comigo. Eu não estudo. Ninguém quer saber se eu existo. Os caras que surfam no trem, pelo menos a gente conversa o dia todo. A gente tá ali tendo uma adrenalina. Se eu morrer, ninguém vai sentir falta. O moleque fala exatamente isso, saca? Então, no grafite tem e na pichação, no documentário Picho, mostra pessoas que perderam as pernas por causa do trem, grafitando, pichando, enfim, que é o mesmo sentimento, sabe? De abandono que eles têm. Então tem todo um estudo que teria que fazer por trás pra entender, exato, sabe? Essa galera também.
Tem um outro segmento envolvendo... Porra, aqui convoco o Felipe, meu amigo cruzeirense. Quando a torcida faz as suas declarações através de picho no muro da diretoria.
É, tem vários clássicos, né?
Lembra do Cruzeiro que eles mandaram? Acabou a farra, Cevandijas.
Seu Cevandijas.
E aí todo mundo, que porra é Cevandijas? E aí foram ver no dicionário, era lá, pessoa que vive às custas de outro, parasita. Tipo, os caras começaram a pichar as palavras difíceis pra caralho, tá ligado? Pra xingar a diretoria do Cruzeiro.
É o famoso acabou a paz, né?
Acabou a paz é um clássico.
Muito clássico, mano.
Tem muita gente que fala, né, que o começo da pichação foi ali naquele abaixo a ditadura, né? Na época da ditadura, que um cara escreveu aquilo ali gigantão e a partir dali começou um movimento gigante. E tem um outro cara também do outro lado que a galera gosta de lembrar sempre quando tá falando disso, que é o Carlos Adão, que todo mundo já viu em algum momento.
Nossa, esse é lendário, não. Existem os pichadores normais e existe o Carlos Adão, mano. Mas ele é considerado pichador hoje?
Ele é, mano. No meio da galera, assim, a galera considera. Porque, tipo, o cara sai escrevendo o nome dele e as frases dele por aí, sabe? Tipo, o cara tá aí, mano. Ele foi até no Danilo Gentili, né?
Mano, esse cara, Jurandir, é assim, é. Ele pegava... Manja como faz serigrafia? Sim. Você põe uma parada e passa, sim, a tinta por cima. Ele tinha como é se fosse stencil, um molde, né, de serigrafia. É, stencil, não é um stencil, mas é essa ideia, mais ou menos. Ele tinha uma parada vazada, onde ele metia nos muros e colocava o nome dele. Foda-se. Sim. E aí tinha isso, mano, sem exagero, pela cidade inteira.
É muito normal da galera do grafite e do picho, né? Cê, e você consegue fazer rápido, né, cara?
Cê, exato, mas assim, rapidão, Felipe, São rolinho. Paulo é muito gigante, cara. É um fundo preto. Ele fazia um fundo preto com rolinho e pintava de verde por cima o nome dele. Se vocês colocar Carlos Adão Grafite no Google Imagens, aí vocês vão ver essa imagem. Mano, eu ficava, tipo assim, era a cidade de São Paulo inteiro. O estado inteiro tem essa porra desse Carlos Adão. E eu ficava, caralho, quem é esse cara? Ele é foda, maluco. Porque eu tô na ponta da sul e tem o bicho dele. E tô na ponta da norte e tem outro bicho dele. E aí depois eu fui descobrir através da internet quem era ele, tá ligado? É muito. Mas é lendário, esse cara é lendário, mano.
Tem muitos caras que eles... são, tipo, conhecido pra caramba. O próprio Lixomania é um que é bem nessa vibe, assim. O cara, ele faz vários. E ele é um tiozinho que, tipo, ele tem uma moto. Eu não lembro se ele trampa de motoboy, mas ele sai com as latas aí, mano, e vai rodando cidade. Enquanto tá trampando, ele para, faz um, faz outro, e vai fazendo vários.
Tem uma matéria no UOL de 2010, e o título da matéria é: economista escreve o próprio nome em muros há 16 anos.
Aí, 16 anos.
Ou seja, a matéria é de 2010, ou seja, tem 26 anos que ele tá metendo o nome dele em muro.
Ele é da ZO, hein, Evandro? Você tá ligado, ele, né?
Bruno, você já viu, né?
Já, muito, dele. Em Osasco tem
muito, é bizarro, mano. Mas é muito lugar longe do outro, caralho. Tipo assim, será que ele pega um trem, vai lá pra casa do caralho e fala, hoje é por aqui. Tipo a missão do GTA, ele tem que ter 5 mil caras na pela cidade pra ele patinar? Eu queria trocar uma ideia com ele. Mano, esse cara é mito.
Tá, esse é o sentimento que eu acho que a galera... Eu, na época, ficaria mó feliz de saber que, tipo... Nossa, o podcast que eu escuto... Nota que eu faço esse bagulho aqui. Eu nem sabia que chegaria no universo deles... Essa minha parada, tá ligado? Um Carlos Adão da vida.
Eu não tenho Instagram, não, mano. Eu vou caçar esse cara.
É muito doido, mano.
Reimpactado.
E você tá ligado que ele continua até hoje. Ele é tiozão, né, Evandro?
Aí, ó.
Tem mais de 60 já.
Trabalha os caralho. Ele só quer zoar. Ele tá aí pra zoar. Ah, ele tem Instagram, caralho. Ah, não. É um Instagram de fã. Chama Amo o Carlos Adão.
Olha aí, mano. É muito doido. E é muito doido que se você é de São Paulo, toda aqui, eu não sei se ainda rola por causa da pandemia, mas toda quinta-feira, à noite, tinha um point de pichador na frente da galeria do rock. Então você colava ali, você conseguia trocar ideia com esses caras, pegar a folhinha deles, né? Que é quando o cara... Que tem no jogo também. O legal é que tudo dá pra jogar pro jogo pra não achar que a gente tá fugindo da pauta. Mas no jogo você tem um caderninho, que é o Black Book.
É o Black Book, é.
E você encontra os caras, eles vão lá, né? Faz o desenho deles ali, que é como se fosse o autógrafo, e te entrega de volta. Na galeria do rock fazíamos a mesma coisa. A gente ia lá com o caderno, deixava o caderno lá, rodava com todo mundo e depois você voltava pra casa e ficava admirando aquele monte de grafite que a galera fez ali e tal. Pichação, pulando. É muito foda, cara, esse universo, sabe, que a galera cria.
Tem um cara muito bom daqui de Fortaleza, que é o Felipe Yarzon, mandar aqui pra vocês. Ele ficou conhecido porque quando a gente anda aqui nas ruas de Fortaleza, você olha nos postes, você vê umas frasezinhas dele assim. Então ele coloca, né? Do nada você tá andando, aí... Tipo assim, na parada de ônibus. No cantinho da parada de ônibus tem uma paradinha escrita assim: tá demorando? Lembra do beijo dela. Então assim, uma paradinha assim, frases aleatórias perdidas. E aí tipo aquela galera que cola nos postes também, cartas, búzios, eu trago seu amor de volta, não sei o quê. Aí ele ficou conhecido por colocar um adesivo em cima chamado Duvido.
Eu tenho uma pergunta nessa linha, Júlio. Tem uma pergunta aí pro Load, que é da cultura hip hop aí. Os caras que escrevem no banheiro, qual que é a visão que a cena tem deles, mano?
Esse cara do banheiro só quer gozar, cara. É verdade.
Eu acho que pode ser também o começo, saca? Porque muita gente começa na escola. Eu comecei com os meus amigos da escola, assim, e tal. E aí a gente ficava fazendo na escola pra galera tentar descobrir quem era.
Não vai ter ninguém vendo, né, pô? É o lugar que você pode fazer sem medo.
Safe pra caralho. Mas confesso que uma vez estava eu fazendo totô, porque eu não tô nem aí pra fazer totô em qualquer lugar. Aí eu fui ler, né? As obras na porta. Tava escrito assim: e essa rolona aí, tem jeito? Mano, eu cargalhei, caralho.
É da hora quando os caras começam a conversar, né? O cara fala um negócio, aí o de baixo fala outro, aí vem outro. Aí vai
criando diálogo.
Vira o MSN.
É muito bom, mano. É um universo bem maneiro, cara. E eu acho que esse jogo, ele conseguiu trazer e incentivou muitas pessoas, sabe? Na época eu ficava querendo zerar o jogo logo só pra ter tudo desbloqueado, sabe? Tipo, as letras que ele fazia, sim, eu achava interessante pra caramba. Os caras que ele encontrava, mano, ele para, encontra o Kopchu, que é um cara gringo, foda pra caramba da cena, e ele fica trocando ideia com o cara, e eles fizeram o bonequinho do Kopchu. Então tinha muita gente que às vezes você não sabia como era, na época não tinha internet, nem mal tinha um Orkut. Eu ficava tipo, olha só que louco, mano, esse cara aqui. Porque aqui no Brasil a gente teve uma revista, né, que chamava Revista Grafite, e ela foi muito importante pro registro de tudo que a gente já chegou a ter em São Paulo de grafite e tal. E ela acabou sendo finalizada e tal, mas ela era bem famosa. Se o seu grafite saísse nela, era tipo, mano, zerei o jogo, sabe? Tipo...
Tem uma arte muito massa desse do Felipe Yarzon, que é assim, que ele colocou numa faixa de pedestre, em uma avenida movimentada, escrito assim: desculpa, mas só paramos na da beira-mar. Porque quando você tá na beira-mar, os carros têm que parar quando você vai passar nas faixas de pedestre, né? Mas nas outras aqui em Fortaleza, meu irmão, se você passar...
Passa direto.
Né?
E não tem farol. Não tem...
Vai pro céu, papai.
Essa aí que você mandou não tem farol pra parar.
Não tem, mas é tipo assim, mesmo na beira-mar, tipo, eu viajei recente pra Gramado, né? E, cara, se você pisar na faixa de pedestre, as pessoas param.
Uhum. Que é o certo, na verdade.
Né? É, em Porto Seguro também foi assim, era assim. E, aliás, eu comentei, eu acho que em Porto Seguro não tinha farol, mano. Não tem. As pessoas param e já era.
Mas na beira-mar aqui, quando a gente anda em Fortaleza, se você pisar na faixa de pedestre, as pessoas param. Mas nas outras...
Nas outras é a Índia.
Não vai.
Uma loucura.
Ai, poxa, já que a gente tá... Jandir vai ter que pôr no post aí 500 links. Deixa eu indicar um pra vocês, que é um cara que não é nem de picho, nem de grafite, mas é de intervenção artística. Mas eu acho que vale a indicação pra galera aqui, eu já indiquei uma vez lá no Mosqueteiros, que é um cara, mano, que ele faz umas paradas de game, só que na rua é muito incrível o trabalho dele. Mandei o Instagram no Discord, olha aí pra vocês verem. Tipo assim, ele pega um bagulho rachado num canto de uma parede, aí ele coloca um bonequinho do Ryu como se aquela racha da parede... Aquela racha, ó. Aquele rachado na parede fosse o Hadouken do Ryu, tá ligado? Só que ele coloca de verdade.
Papas Parlo, o nome dele.
Ele é muito fodido, mano. Clica nos que são vídeo, que aí vocês vão entender a ideia.
Nossa, muito foda, mano. Ele é gringo, né?
Ele é gringo. Ele vende as artes, vive da arte dele, esse cara é fodido. Ele faz uma parada e vende, tá ligado? Por exemplo, ó, se liga nesse aqui. Ele pegou e ele viu uma parada que parecia um cartucho de NES
Eu vi.
E aí ele fez o adesivo do Mario 2 e colou. E aí você imagina você tá andando na rua e você vê como se fosse um cartucho gigantesco.
Que foda, mano. Maneiro.
Mano, esse cara é bom. Esse cara é bom demais, tá ligado? É um cara que eu sigo e toda vez que aparece post dele eu falo, porra, tá aí um cara que é foda. Esse aqui do Homem-Aranha, Lud, ó. Desce mais que você vai ver já que você tá no
feed. É, aí. Eu tô vendo aqui o feed dele aqui.
Tá vendo o matinho? E aí ele botou o Homem-Aranha como se fosse a teia?
Caraca, mano. Isso deve... É foda. É que lá eu acho que a galera não zoa, né? O medo aqui em São Paulo é da galera...
Não sei se ele faz só pra tirar foto também, qual é que é. Mas a cabeça desse cara é doideira, porque ele anda caçando coisa, mano.
É, ele tem enxergado esse cartucho do Mario aí, é isso, né?
Não é fudido? É. Ele
presta muita atenção nas paradas pra poder...
Mas é legal, é que é a parte do artista de ver o mundo, né?
Sim, ele vê o que a gente não vê, né?
Olha esse do... Caraca, esse do Indiana Jones é...
Mano, animal. Passa o post que tem vídeo.
É,
os vídeos é muito impressionante, o vídeo é muito impressionante.
Tem um ângulozinho certinho, né?
Sim.
Nossa, muito massa, mano. Mano, essas escadinhas de RPG que ele desenha no chão. Aqui no Brasil tinha esse mano aqui, o BL fazia na pegada de jogo também, uns grafite, só que ele virou tatuador, ele não faz mais grafite, mas ele sempre tatuava umas paradas de videogame nas ruas.
Caraca, a tatuagem dele é absurda aqui, viu?
É, uma boa galera vira tatuador, mas...
Nossa, mano.
Os grafites dele, mano, é surreal também.
Esse aí que você mandou, caralho, hein, do Dalsim.
Mas olha a estatua dele. Olha a estatua dele. É B.E.
Gamer. É, realista, é.
E esse Mario nordestino aqui, ó. Ele fez um Mario em cima do jeguinho, como se fosse o Yoshi.
Que doideira.
Nossa, muito louco.
O Mario parecendo o Belchior, né? Bigodão, né?
É.
Sim.
Caralho, isso é muito foda.
O bigodão, hein? Monstro.
Muito massa, né?
E ele querendo pegar o cogumelo meio cacto, assim, né?
É verdade.
É o cactomelo.
Tá aí. Tem que levar arte para esse povo brasileiro, mano.
Olha aí. Mas, ô, Lud, falando... Só pra gente fechar aqui sobre o jogo. Eu tô vendo aqui o jogo. O cara tá andando na rua, metendo a sola em todo mundo. Pra pichar.
É que ele é basicamente dividido em três atividades, assim. O grafite e os tags, né? Que é onde você tem alguma liberdade até pra escolher... O design, que você vai botar as cores e tal. O combate, que ele é basicamente um beat'em up em 3D, igual naquela geração teve vários, né? Tipo The Warriors, essas coisas da vida, assim, aquele tipo de combate. E o gameplay de traverse, né? De você atravessar o cenário, escalar os muros, sabe? E pular pelo cenário pra atingir os lugares onde você vai fazer as suas intervenções, né? Uhum. Eu acho que ele é até bem competente em todos esses aspectos.
Incompetente?
Não, competente.
Cara, eu discordo um pouco nesse
Eu acho
ponto.
Que Caraca, lá vem o combate Bruno. É bem...
O Bruno ele só elogia a jogabilidade dos jogos que são convenientes pra ele. Porque o resto...
O jogo do pack dele.
É, tipo assim, eu tô jogando aqui um jogo de Atari, a jogabilidade continua ótima, não sei o quê. Aí a gente fala assim, tô jogando aqui um jogo de PS1 e ele, não tá vencido pelo...
Ué, depende do jogo, ué.
O que você não gosta, Bruno, desse daí?
É estima.
Não, eu acho que o gameplay, até pra jogos contemporâneos assim, o Felipe deu o exemplo do The Wars, por exemplo. O The Wars, o combate é muito melhor, cara, muito melhor.
Mas é porque é um jogo de combate, né, o The Wars. Né? Ele é feito pra combate. Aqui é outra coisa, né?
Tem muito combate.
Então, eu acho que tanto a parte de combate quanto o traversal tem problemas, assim, com jogos contemporâneos. Não tô nem jogando com jogos de hoje. Você pegar jogos contemporâneos, assim, eu acho que ele tem uns probleminhas. A parte do grafite é legal até, que ele faz você meio que fazer o grafite.
Né? Mas... você faz o movimento, você não pode apertar demais a lata no mesmo lugar que ela vai... escorrer, né?
Escorrer,
tem um tempo.
Né?
Então todas essas nuances, assim. Até falando de problema, eu tive um problema com ele, porque o jogo tá na Steam, é um jogo que foi relançado depois de muitos anos aí, a Devolver comprou os direitos, mas, pô, eu fui jogar no controle e ele não tinha o suporte ao controle, eu tive que fazer uma gambiarra danada pra poder fazer o controle funcionar.
É, você tem que fazer uma gambiarra não só pro controle funcionar do jeito como era no Play 2, mas se você quiser também colocar a legenda em português, que dá pra você colocar... A legendinha em português é mó rolê, mano.
E até o controle no teclado e mouse, o mouse, a sensitividade é completamente maluca, mano. Ela vai pro caralho.
Sim, a gente podia fazer um 99 Vidas sobre jogos que tem nome de pessoas na frente, né?
Vai ser um programa gigante. Só do Tom Clancy tem uns 500.
É. Tony Hawk.
Tony Hawk.
Pô, esse jogo do... Esse jogo de grafite, ele tinha que se chamar Train só, sabe? Tipo, é o nome do
protagonista. É, o nome é bem ruimzinho, né? Foda isso.
Ah, mas você tem um cara que é famosaço, você não vai usar o nome dele?
Mas acho que o problema nem é o nome dele, é o resto. É o Getting Up, Contents Under Pressure.
Não, mas o jogo tinha que ter o nome dele, porque na verdade ele foi diretor criativo, né? A ideia era dele, né? Então...
Aí, ó, o sonho do Bruno é ter o Bruno Carvalho.
É, Bruno Carvalho.
Metroidvania.
Não.
Bruno Carvalho. Carvalho.
É. E sabe o que é louco? Esse jogo ele fez tanto sucesso na época que ele foi proibido em alguns países, né? Acho que o Felipe Demange, ele foi proibido.
Ah, não incentivar ficar picha no mundo.
Na Austrália, exatamente. Né? Na Austrália ele não teve classificação indicativa liberada por causa de alguns elementos aí da...
É, eles falavam que... E também teve o alto... Eu tava vendo uma matéria desse negócio do índice de, tipo, de ficar incentivando realmente as pessoas a pintarem e tal. Mas ele fez tanto sucesso que lançaram até lata display na época... Do próprio jogo, assim, da Pela Montana, né? Que é uma marca e tal. Oh. E é muito foda, cara. É mó difícil de achar essas latinhas aí, mas saiu na época e tal.
E é um jogo, cara, que tem uma trilha sonora muito foda, né? Que é muito hip hop da cena de Nova York, boom bapzão clássico. Tem Mob Deep, tem até Big, né?
É. Puta, tem muita gente. Tem o RZA do Ten Clan.
RZA, inclusive, é um dos personagens, né? Ele faz um dos personagens no jogo também. É, e até tem outros personagens famosos, Rosario Dawson, Charlie Murphy tá também no jogo, então... Acho que até o P. Diddy é um personagem, se eu me lembro bem.
Mano, é muito foda, porque tem no YouTube, se eu não me engano, tem um extra do jogo que mostra um pouco da produção, eles fazendo captura de movimento, as dublagens. A edição que saiu, né, Deluxe do jogo é muito bonita também. Mas eu acho que aqui no Brasil ele não deve ter feito tanto sucesso como fez fora, né, pra cultura e tudo mais. Aqui acho que só quem jogou era quem tinha essa curiosidade do universo mesmo, né?
Quem viu a capa com o cara com a latinha na mão no camelô, falou, esse jogo aqui é pra mim.
Nossa, ele era, a capa dele era muito chamativa. É, né?
Pô, é muito icônico abrir o menu e ouvir o Survival of the Fittest do Mobb Deep, né, que é a música que toca. Pô,
e outra coisa, o menu é mó bonitão, né? Porque é a estação do trem e cada fase é uma estação. É muito bonito, mano.
É, isso é bom falar também, o jogo é dividido em fases, assim, e ele é até bem grandinho, né? Sim. Se eu me lembro bem assim, tem muita missão, muita fase.
Tem bastante, cara. Ele é bem legal.
Tudo bem. Tudo bem, vamos aqui para as notas. Notas de 0,99 vidas para os dois jogos do 2-Pack. Começando aqui por mim. Cara, Parappa the Rapper. Não joguei. É icônico quando você olha. Você vê assim, caraca, eu vi isso em algum lugar. Pode não ter jogado. Você
uma
já
história
viu.
Épica, Jurandir. Trilha sonora.
Uma das IPs mais reconhecíveis da Sony aí, pô.
Reconhecíveis?
Sim.
Tem ele no Smash Bros. Da Sony?
Tem.
Então é.
É, mas como eu não joguei, é que eu vou dar uma nota quântica e eu não gostei muito assim da própria temática mesmo, então eu vou dar 70 vidas, pode ser? Honestinho? 70. Ok. Pro Mark Echo aí, achei interessante, cara. Não, foi um jogo que passou batido, mas como ele saiu no PS2, o PS2 foi uma geração que pra mim eu tive problemas, né? Porque eu tinha uma lacuna muito grande na geração PS2 e me lasquei por isso. Eu deixei muitos jogos passar batido, então se não foram remasterizados, se não saíram continuações e tudo mais para futuros videogames, não teve como eu ter acesso. Portanto, vou dar 80 vidas para Mark Echo. Lloyd, por favor, suas notas.
Tá, vamos lá. O do Papa aí, o joguinho do Papa.
Papa é pop,
Papa é pop.
Papa
é rap. Papa é rap.
O Papa rap aí, eu não... Parapa rap. Eu não joguei também, e na época eu achei ele muito feio, muito infantil. E me distanciou muito do jogo exatamente por isso. Eu vou dar uma nota quântica também, igual o senhor Jurandir, mas eu vou dar só 60 pra ele.
Honesto.
Eu acho que tá bom pra caramba já 60. Já o do Train é um jogo que eu tenho ele na Steam, assim que eu fiquei sabendo que ele tava lá, eu fui atrás pra comprar, eu joguei muito no meu Play 2, zerei ele várias vezes até hoje. Tem uma missão que a gente não pode deixar de falar aqui, que é a missão que você... faz grafite enquanto o trem tá em movimento, então você tem que ficar em cima do trem, dos lados, fazendo com aquela trilha sonora louca, a iluminação. É muito bonito, cara, é muito surreal. Eu vou dar 90 vidas pra ele. Ele é muito bom, mano. E deveria sair um remake. E iam fazer um filme, né? Tinha boato que a MTV na época ia fazer um filme, mas caiu na...
A Echo chegou a anunciar uma sequência uma época, mas tipo assim, nunca falaram mais. Falaram um tweet e nunca mais falaram nada também. Então acho que era só uma viagem deles mesmo.
É foda, é a mesma galera do Death Jam, cara. Tá todo mundo ali esperando essas continuações, cara. Tá foda.
O Evandrilson, suas notas?
É. Para The Rapper, eu joguei só o demo na época. Não achei tão legal. Nunca me interessei em ir atrás e também nunca apareceu. Que a gente tem que lembrar que era uma época que a gente não ia atrás de jogo nenhum, o jogo aparecia. Seja na barraca que estavam vendendo pirata, seja
com algum
amigo... É, aparecia no bairro ali,
tudo na mais. Casa então, de alguém.
Eu joguei muito, muito, muito essa primeira música, porque era o que tinha no CD de demo, mas o jogo em si, completo mesmo, nunca passei nem perto. Acho ok, não, é tão, não parecia tão ruim, né? O gráfico na época não me incomodou e não me incomoda até hoje. Acho que atende a proposta dele, justamente ser mais simplesinho, mais infantil e tudo mais. Dá pra dar, sei lá, 75 vidas. E o Marqueco também eu não joguei, mas parece um jogo muito bom. E esse eu jogaria assim, tanto naquela época, talvez até como hoje, pela temática. E eu dou 90 vidas. O Luiz me convenceu.
Duda! Vale a pena.
Curioso.
Ele vai dar uma nota boa pro Barapá, vai vendo.
É óbvio,
cara. Pelo que eu tô vendo, minha nota, minha nota vai ser o oposto. Lógico que vai.
É.
Porque assim, Barapá, se você jogou na época ou jogar hoje, é exatamente a mesma experiência. Exatamente a mesma experiência. Pode ser que não agrade algumas pessoas pelo visual mais infantilizado e tal, mas ele tem uma mensagem no jogo gostoso de jogar. E pra quem gosta de jogo rítmico, ele é muito bom. Muito bom. Muito divertido mesmo, assim. Eu tenho memórias de jogar Parappa, assim, no Play 1, assim, muito vívidas, assim, na minha cabeça, sabe? E ele é um bom jogo, ele cumpre exatamente o que ele tá se propondo a fazer, e é um gameplay que não envelheceu. Tipo, ele simplesmente não envelheceu, ele é exatamente como você lembra, ele é hoje, exatamente. E pra mim, Parappa, 90 vidas, fácil, 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 fácil. Agora vamos pro Mark Echo. Eu acho que a mensagem que ele tem é mais poderosa do que o jogo em si. Entendeu? Então assim, eu discordo, como eu falei, eu discordo um pouco do Felipe, o gameplay não é bom, nem hoje em dia e nem se comparado aos jogos contemporâneos dele.
Ô, Bruno, olha, Bruno, olha essa cena, Bruno. Olha esse, olha isso, cara. Olha
então, Lodi, mas assim, eu sei, cara, eu tô te falando que a mensagem que ele tem é muito maior do que o jogo em si, entendeu? Mas eu tenho que dar uma nota pro jogo. Eu acho ele um jogo fantástico, tematicamente falando. Eu acho legal a ideia, como ele mostra realmente a cena. Mas, em termos de gameplay, eu vou usar as palavras do Felipe contra ele, justamente por ele ser contemporâneo a The Warriors, contemporâneo até o próprio jogo lá, o...
Foi refutado.
O, como é que chama o baguete lá de matar os outros?
Manhunt?
Manhunt.
Faca.
Porra, o Manhunt é horrível perto desse jogo.
Não é. Então, facão. É o que tá...
Por exemplo, nossa, é muito pior
não é, do que esse aí. É, na tua cabeça é, mas joga os dois hoje em dia pra
eu você joguei ver. Ontem esse aqui.
Manhunt é top, hein, Bruno?
Nossa, é, então, é isso que eu tô falando.
Ô, Bruno, o gameplay do Manhunt é o GTA travado, daquele jeito que era, velho.
Mas mata os caras, Felipe. Não, precisa ver,
porra. Os stealth kill, todos os kills são muito mais elaborados.
Matar tal. Os outros arrancando o olho, essas besteiras.
Felipe. Um, dois, três, batatinha, Felipe.
Caramba, eu vi essa parada, eu achei bizarra essa série, hein.
Mas ó,
série, porra.
O combate não tá tão legal hoje em dia e na época não era tão legal. A parte do traversal, você jogar hoje em dia é complicado, né? Complicado.
É, você vai pular pro lado errado algumas vezes, vai. Mas sim. Videogame naquela época era
algumas isso, vezes?
Você pula na vida real, cara.
É, na vida real. Você vai pular pro lado errado, né? A física muda do nada.
Você dá certo. O Bruno é o rei! Ah! Quando eu andei de carro com o Bruno poucas vezes, ele é o rei de dar seta pra um lado e pro outro. Parece um Ronaldinho Gaúcho essa porra.
Caraca, meu Deus do céu, mano.
Vai falar que não. Doidão.
Lógico que não.
Dirige, mano.
Lógico que não. Primeiro que nem seta eu dou.
Quer que eu te fale o dia que eu não sei isso várias vezes?
Nem seta eu dou, já tá errado aí.
O dia do Corinthians ganhou a Libertadores, que a gente foi rumo à torcida. E eu falando, Bruno, vira a direita, pelo amor de Deus. E a gente tava no sem que evento quando o Corinthians ganhou a Libertadores do Sheik
lá
Bruno,
Marinho, os caras. Aí bota pra um lado, aí pro outro.
Eu falei, cara, é hoje que eu morro. O bicho, eu falava, Bruno, corta pra direita aqui pra gente fugir da torcida, caralho. Vou fechar a Paulista. Ele ia pra direita, fi, foda-se.
Dirige que nem o Ronaldinho Gaúcho, isso é excelente, cara.
O Ronaldinho Gaúcho, ele dá seta pra um lado e vai pro outro, mano. Não sei como tá vivo ainda.
Mas é o que eu falei, o jogo é legal. Ele vale a pena ser jogado hoje em dia, só que você precisa entender que na parte do gameplay você vai encontrar alguns problemas. Então, minha nota pra ele... Como experiência no todo, 80 vidas, não é uma nota ruim. 80 vidas é uma nota honesta.
Pô. Tá muito honesta.
Tudo bem, Felipe!
Então, eu vou na onda do Bruno primeiro aí no Parappa, porque, cara, é um jogo muito icônico. Eu acho, eu não sei se é, eu sempre que fui ruim, ou eu acho que ele tem um input lagzinho ali, não tem não, Bruno? Na hora de apertar o botão ali, eu sempre achei que ou era muito ruim.
Então, mesmo, na verdade, o segredo ali é você tem aquelas marcações, você tem que apertar no ritmo pra pegar uma classificação
exato.
Boa.
Exato. Apertar, às vezes nem ligar pra marcação e pensar no ritmo da música.
Exato, né? Exato. É a mesma pegada do próprio... Como é que chama lá? Cara, eu tô muito velho, mano. Eu tô muito, muito velho. O do Busta Move. Busta Move.
Ah, sim.
Você tem que estar ligado no ritmo da música pra apertar o botão no momento certo. Mas realmente, se você não tiver ligado, é muito fácil você errar. Então você tem que estar ligado mesmo, assim.
Mas é como eu falei, é um jogo completamente surtado, cara. É muito bizarro. A gente falou, tem uma parte que ele tem que comprar um bolo pro aniversário da namoradinha dele lá. E ele deixa o bolo cair. Ele compra um bolo normal, um bolo doce de aniversário, né? Aí ele tem que fazer um bolo. Ele pode fazer um bolo de frutos do mar. Tipo, e ninguém achou estranho isso. Foi normal, tá ligado? Um bolo com camarão e tipo...
Mas o jogo aquele tem um cachorro, horrível
que a gente fala aqui.
O cachorro tá namorando uma flor,
Ele Felipe. Basicamente faz um cuscuz paulista, tá ligado? E ninguém liga.
É verdade.
E digo mais, ele passa mal, hein, Bruno?
Passa, ele passa muito
mal. Ou seja...
Que é uma outra cena do jogo que é da hora que eles brigando pelo banheiro. Tipo, todo mundo querendo
usar
o banheiro. É muito legal.
Tá ligado o jogo quando você tem a Boss Rush, que você tem que enfrentar todos os chefes, um atrás do outro?
É em vários jogos tem isso. É esse momento.
No jogo tem, só que aí tá todo mundo disputando o banheiro, que tá todo mundo com vontade de cagar.
É muito legal, mano. Essa parte é muito legal.
Mano, é um jogo muito bizarro, mas muito icônico também. Então eu vou dar também 90 vidas aí, porque é um jogo que vale muito. E o Mark Echoes Getting Up, vou ficar mais ou menos no meio, 85 vidas. Como eu falei, eu acho que o jogo tá honesto de jogar ainda. Joguei esses dias, comprei lá na Steam. Teve esse problema que eu considero um problema muito foda, porque é uma empresa bacana que trouxe ele de volta, que é a Devolver. Mas, cara, o trabalho de adaptação que eles fizeram pra PC em questão de controle não tá muito bom. Como o Lout falou, existe a legenda em português aí. Poderiam ter feito um esquemão com a galera que fez aí pra trazer. Então vai ficar 85 vidas aí, mas é um jogo que pra mim ainda tá honesto. Como eu falei, nas três partes aí do grafite, eu acho que é muito legal você ter a possibilidade de escolher o que você quer botar na parede, até os designs que você vai levar pra cada missão você pode trocar e tal. E pra mim o combate, cara, é padrão daquela época, ele funciona bem, esquiva, counter, porrada especial, aquele negócio bem básico, mas que pra mim funciona bem de
boa. Dodge rolando no chão.
Muito legal, porque pra você pegar os itens você tem que pegar, dar o dodge, né? Então fica aí 85 vidas.
Muito bem, olha aí sim, rapaz, fechamos mais um 2-pack aqui no 99 vidas. Lodi, muito obrigado pela participação, Lodi.
Eu que agradeço, fico feliz demais aí
por ter participado.
Essa loucura boa.
Bom programa, você é louco, mano. Fazia tempos que não tinha um programa tão bom quanto esse.
Pô, a gente deu uma aula de cultura aí de rua pra galera, hein?
Pô, a galera vai abrir assim 2-pack de 2 horas desses dois jogos aqui, não vai entender nada,
velho. Mano, é isso aí, 2-pack é isso aí, pô. Isso aqui.
Vocês querem que acabe isso, rapaz? Não pode acabar esse amor. Lodi, valeu pela participação. As pessoas te encontram aí nas redes sociais, né? Lodi Comics.
Isso aí, pode jogar Lodi Comics aí no Google, que você me acha no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok também, que tô lá agora.
Tu tá no OnlyFans?
No OnlyFans, só pra alguns, só. Só pra ganhar, pingar um mês ali, fazendo vídeo lambendo o microfone ASMR pra galera.
O Lodi é um ilustre integrante do nosso grupo secreto lá do...
Esse grupo foi tomando
esse cubo. Grupo.
Fofocas da internet.
A foto do João Kleber é muito boa.
Nem é o João Kleber, cara. É o OK OK.
É o João Kleber, não é?
Mesma coisa, caralho. Mesma coisa essa porra aí. Muito bom, valeu, Lodi, pela participação. Pedi pra você seguir o 99 Vidas no Twitter, @99vidas. Ou lá no Instagram, @99vidaspodcast. Se você escuta o 99 Vidas em alguns dos seus aplicativos favoritos de podcast, ative lá a notificação pra você ser notificado toda vez que sair um podcast novo na sexta-feira. Você sabe assim, ah, saiu 99 vidas. Pelo que eu vi, você prestigia demais o nosso trabalho. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. At a young age, cooking with kerosene, pan-fried apple green recipes and magazines. Top chef before home ec, developed his own tech to keep the dough fresh and keep the flow wet and keep the stove running. Deliver hot wraps, had to preheat the oven. Word got around, other chefs were summoned, but someone stole the whole book and left the kid with nothing. He got jaded fast, first showcase might have been the last. Forecast, icy, fire's not pretty if it leads to meltdown in the chocolate city. But it's all in your mind. Chop that beat, make them hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. Cause it's all in your mind. Chop that beat, make them hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. Rematch, they all went livid. Back on the
the sea. No props or gimmicks or obnoxious microwave toxic dinners. It's the whole food certified slop apprentice. Lines so sweet they could drop a dentist. Homebrew king when he topped the Guinness. Whoa, stop a minute. He's skipping through his life in that old kitchen. Pushing to the limit. He let that percolate. Made a new track, wasn't worth the plate. Behind his back, new beef and grease steaks. Hot shot foes saw time to hate. Caught him at a demo up against his blade. Waylaid, a salt and pepper spray. Took the bread made plus the grade A green that he grew with his hands and the money he saved. But it's all in your mind. Chop that beat, make him hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. Cause it's all in your mind. Chop that beat, make him hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. They found him bleeding, stewing in the kitchen, boiling pot steaming, hand on a wet stone, blade tip gleaming. Hurt me, I'm gonna cold turkey these demons, seething, not seen clearly, nearly poisoned a fan with his hands so filthy. The bad boy of culinary sciences went and trashed all his appliances. It went south, lost all the hype. Numbness and gout from the stove won't light. Can't taste now, so he rots and wastes. Took his name off the menu, top slot disgrace. Move for a change of pace, ditched the rhyme book. Didn't even try it as an amateur line cook. 10 years, drank beer, sank into misery. Fake out, take out, Shawshank imagery. To one day, and he's old and gray. That scar on his tongue long faded away. So he tries to spray, surprise when it sizzles. Like, kid, I missed you. Cause it's all in your mind. Air out the fridge and the light will shine. Maybe one more time he can spin those tables. Just another homebrew fable. But it's all in your mind. Chop that beat, make a hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. Cause it's all in your mind. Chop that beat, make a hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. Your mind, chop that beat, make a hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics. Cause it's all in your mind. Chop that beat, make a hit rewind. Fry those rhymes, saute that spinach. It's all in your mind, souffle these critics.
É não, é não,
vai ser mais ainda.
É que o Evan não tá no... Deixa eu mandar aqui o link.
Ele não tá vendo.
Tira o print e bota no grupo.
Vou fazer isso, peraí.
Abri aqui já, vai. Nossa, o 494. Tá, porra.
O 497 a gente vai falar de uns 40 jogos, se pá.
Não, mas aí o cara quer um jogo só do jogo, cara.
Enchendo saco.
Eu tô do seu lado, Mega Man, você tá vendo? Só não sei que jogo for sugerir, mas tamo junto.
Vamos dar a novidade pro Mega Man. O Mega Man, ele é um personagem dos nossos comentários. E aí, nós vamos fazer o remake da franquia Mega Man no 99 Vidas.
Ah, mas remake é top. Remake toma boneco. Se a gente for falar de remake, isso aí dá pra pôr uns dois por mês, pô.
Os jogos que a gente tá falando, ultimamente, tem sido só os remakes.
Então, aí já era, resetou. Aí tem todos.